Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
Tudo bem? Começa mais uma edição do Paddock GP, edição 223, do dia 16 de novembro de 2000, uma edição que se torna histórica pelos títulos de Hamilton, o sétimo que o coloca de vez como o maior de todos os tempos. Era o maior em vitórias, agora o maior em títulos também ao lado de Schumacher, né? Os critérios de desempate, portanto, acaba sendo o maior de todos os tempos, e o primeiro título de Joan Mir, piloto catalão-espanhol que venceu um campeonato que não teve Marc Márquez, mas que ele mostrou muita competência, que parecia que ninguém queria ganhar. E no final ele arrebatou os pontos necessários para isso na corrida vencida por Franco Morbidelli na comunidade valenciana. Falaremos tudo a respeito do GP da Turquia, vencido por Hamilton. Também não se esperava que vencesse, é até estranho dizer isso. Na única corrida em que ele não era para vencer, venceu, e também trataremos disso, de Sebastian Vettel, de Valtteri Bottas, de Nicolas Latifi, enfim, de como Hamilton está na história, de como se coloca na história mais uma vez, e como Joan Mir se aproveitou desse momento em que o rei não estava posto na MotoGP. Estou com Gabriel Curti, Guilherme Blois e Gabriel Carvalho, estou com você aqui estou com você aqui no YouTube, nos diversos agregadores via podcast, e estou com você também nas redes sociais todas. Mande sua pergunta, seu comentário através da hashtag PaddockGP, mande também aqui no chat, no YouTube, para que a gente saiba o que você está achando do programa e o que comenta, porque você faz parte do programa. E para encerrar da minha parte, se você puder, seja membro do nosso canal. Clique no botão homônimo, seja membro, e lá você vai ver três planos, dois deles, o Hattrick e o Grand Chelem, dão a oportunidade de vocês estarem num grupo conosco no WhatsApp, debate 24 horas por dia, muito conteúdo e participação em nossos programas e muito mais. Destaque inicial de Gabriel Curti para essa segunda-feira. Boa noite, Gabriel.
Boa noite, Vitor. Boa noite, Gui. Boa noite, Gabo. Boa noite, Berton, e todos que estão nos acompanhando aqui na nossa atração segundal. Um domingo histórico, né, para o esporte a motor, porque tivemos duas definições de campeões. Um campeão que era muito óbvio antes do campeonato começar, que é Lewis Hamilton, que é o grande nome da geração, que é o grande nome da história da Fórmula 1, e que apenas confirmou o seu favoritismo com tanta antecedência na Turquia. Eu achei que fosse, que tudo indicasse que isso terminaria no Bahrein, porque são duas corridas e logo no final, mas ele conseguiu matar a conversa bem antes disso, muito por um ano praticamente irretocável que ele teve, muito também por uma vantagem muito consistente que a Mercedes impôs sobre a Red Bull, por uma Ferrari muito mais fraca do que o normal, mas também por um Bottas que sempre que precisou reagir, não conseguiu e não conseguiu alongar a disputa, e ontem foi uma tragédia. Por outro lado, um título do Mir, que eu acho que se algum apostador foi de Mir em casas de apostas, antes da temporada começar, o cara deve ter mudado de padrão de vida depois do que aconteceu ontem, porque eu certamente não colocaria o Mir entre os 5, talvez entre os 10 maiores candidatos da MotoGP no início do ano, até porque para mim a MotoGP era Marques ou Marques, e em circunstâncias extremas, Quartararo, ou Rins, ou Vinales, mas enfim, foi o Mir. E ele selou o título com mais uma performance muito consistente, mesmo que mais tímida, mais pragmática, mas um título muito merecido também. Então foi um domingo histórico, porque Hamilton fez história e Mir fez história ao mesmo tempo.
Boa noite, Guilherme Blois, e seu destaque inicial.
Bom, gente, boa noite Vi, boa noite Gabo, boa noite Gá, boa noite Berton, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente em mais um uma edição do Paddock GP. Além dos dois campeões, eu queria destacar um terceiro campeão aqui, o automobilista, jornalista, piloto da RT, galhofeiro, selfie com urnas, francês, de 19 anos, nascido em 1981, Vitor Martins, que definiu o título em Paul Ricard no final de semana da Fórmula Renault. E além dele ser dono da holding Grande Prêmio, ele também é um automobilista de sucesso, né? Vocês estão vendo aí na tela como o porquê do comentário. Joguem no Google, vocês vão encontrar exatamente esse print. Provando que Vitor Martins é uma estrela. Não disse qual deles, mas que Vitor Martins é uma estrela, eu não tenho a menor dúvida disso.
Eu quero saber quem foi o autor disso. Eu quero nomes depois. Gabriel Carvalho, boa noite.
Eu vi no Google. Se você pesquisar, você vai achar exatamente dessa forma. Eu não fiz essa montagem.
Bom, boa noite, Vitor, boa noite, Gabriel, boa noite, Guilherme, boa noite, Berton, boa noite também a todos os nossos espectadores. Feliz por estar participando de uma edição histórica do Paddock GP, não é todo dia que vamos sentar aqui para falar sobre um heptacampeão mundial. Sei que as pessoas pedem por Pedro Henrique Marum loucamente, virou um ícone pop do Grande Prêmio, mas boca de urna é crime para todo mundo. Então, vim aqui para substituí-lo e já peço ajuda aí no superchat, porque é um crime fiançável e a gente não quer que saia do nosso bolso, então fico feliz por estar participando.
Muito bem,
hoje.
Dados os primeiros comentários dos nossos jornalistas, vamos seguir o roteiro preparado por Fernando Silva e vou ler ao vivo, porque não havia registrado esse momento único da história. Segundo consta o roteiro, falamos de Hamilton campeão e da grandeza de Sebastian Vettel. Hamilton se torna o maior campeão de todos os tempos. A gente tem falado aqui há muito tempo a respeito de sua grandeza, de sua importância, não só como piloto, mas como homem que se coloca ao mundo como um símbolo. E ontem, inclusive, Gabriel, ele falou a respeito da diversidade e dos direitos humanos, batendo muito nessa tecla, e também interessante ele ter colocado que fica na Fórmula 1 porque ele quer mudar as coisas. Então, ele entende que precisa estar na Fórmula 1 para ser uma voz e que aquele meio que a gente colocou aquela dúvida, né, no começo, por que ele vai sair no final do ano, por que ainda não renovou o contrato, né, e parece que é de fato isso. Na Fórmula 1 ele não se sente bem, então em vez de ele sair e deixar a casinha, ele vai tentar montá-la e moldá-la do seu modo.
Pois é, eu acho que está cada vez mais claro que faltam alguns detalhes para o Hamilton assegurar essa permanência, mas eu acho que a gente já tem que se acostumar com o fato de que mais cedo ou mais tarde ele vai deixar o grid da Fórmula 1. Isso me parece iminente até. Eu acho que o discurso dele é muito coerente, porque ele está lá há tantos anos e mais recentemente ele tem conseguido mexer, ainda que de leve, com a cabeça das pessoas que estão lá dentro. Eu não digo com a categoria em si, porque eu acho o We Race As One muito raso, eu acho as manifestações antirracistas da Fórmula 1 muito rasas, mas de qualquer jeito as pessoas que cercam o Hamilton estão se conscientizando. Foi com a Mercedes, foi com o Ricardo, com o Vettel, tem sido com outros pilotos do grid que sempre dão suporte ao Hamilton nessas causas. Então, eu acho que a missão dele não é só bater todos os recordes, é também deixar um legado ainda maior do que o que ele já vai deixar. Mas eu acho que está chegando ao fim, e ele sabe disso, e imagino que nessas negociações esteja algo de um prazo mais curto, tenha um resultado mais instantâneo, porque me parece, justamente como você falou, ele se sente desconfortável nesse lugar, e não é que ele vai cansar de tanto bater, de dar murro em ponta de faca, mas tem uma hora que cansa mesmo, é complicado, assim, o cara ele se sente sozinho, e por mais que agora a gente veja que um ou outro está realmente do lado dele, foi mais de uma década de solidão e de brigar contra todo mundo, e de ser olhado torto, e de ser super julgado por coisas básicas. Então, o que o Hamilton fazia de errado ou de controverso, ganhava uma proporção gigantesca, que não ganha com outros pilotos. Então, eu imagino que o Hamilton fique sim na Fórmula 1, mas que seja um recado também, tanto essa renovação demorada, quanto o discurso dele de ontem, de que ele está chegando ao fim. E aí ele quer deixar uma Fórmula 1 muito melhor do que a que ele encontrou quando ele chegou. E quando ele sentir que ele conseguiu isso, ou pelo menos ele deu um passo, aí eu imagino a gente ver o Hamilton atuando bastante nos bastidores, informação de pilotos pretos, informação de profissionais pretos, numa Fórmula 1 realmente mais inclusiva, primeiro de fora para dentro, depois de fora, primeiro de dentro para fora, depois de fora para dentro.
Guilherme Blois, o cara que hoje é o maior, para muitos, como para mim, é o melhor, agora deixa muito claro que quer deixar o seu legado na Fórmula 1.
Ah, sim, né, Vi? Com certeza. A vitória do Hamilton ontem foi, né, foi para realmente já liquidar de vez com as chances de adiar o título para mais uma semana, né? E o Hamilton, o ano inteiro, vem dando mostras que, além dele ser um puta piloto, ele é um grande ser humano, né? Todas as participações em manifestações, as campanhas do Black Lives Matter, pedindo a prisão dos assassinos da Breonna Taylor, participou de várias campanhas ativas, muito mais até como piloto, que chamam mais atenção até quanto os resultados que ele teve como piloto. Os resultados que ele tem como piloto são consequência do trabalho dele, da competência, da qualidade do carro, né? Então, acho que fecha um grande ano do Hamilton, né? Acho que o Hamilton talvez seja um dos grandes personagens do ano. Não só dentro como fora das pistas, como disse o Gal. O Gal já elucidou bastante sobre o cenário que o Hamilton vai deixar e o que ele quer, o que ele vai se propor. Eu acredito realmente que ele participe muito mais da Fórmula 1 como até como um embaixador do que realmente participar ali dentro do paddock mesmo, assim, sei lá, como um diretor de provas, alguma coisa nesse sentido, né? Até o próprio diretor da FIA. Acho que o Hamilton vai querer trabalhar mais essa parte dos bastidores, se realmente participar muito mais dessa parte de inclusão social. E o Vettel ontem deu show, né, também, né? O Vettel foi um final de semana espetacular, não só pelo resultado em si, na prova, né? Tem uma coragem de desenhar um capacete com a bandeira LGBT e deixar claro que realmente ele particularmente é We Race As One, né? Ele realmente entendeu o seu posicionamento, o que ele pode, a quem ele pode atingir, e com certeza se consolida nessa luta antirracista, né? Então, ele, o Ricardo e o Hamilton, acho que são os grandes nomes do ano nesse cenário, assim. Acho que a gente está muito bem, com esses três pilotos, assim, a gente dá gosto de acompanhá-los, assim, né? Não só na pista, que vale bastante, mas também fora.
Gabriel Carvalho, palavra sobre Hamilton, esse maior piloto da história da Fórmula 1, que também trabalha para deixar a Fórmula 1 muito mais humana e não a Fórmula 1 que não corre como o We Race As One.
Eu acho impressionante como um cara que fez, por enquanto, no campeonato, 10 vitórias em 14 corridas, impressiona mais do que ele tem feito fora das pistas. Impressiona mais a forma com que ele cresce, com que ele busca alcançar a gente, com que ele se coloca nos holofotes, e nos holofotes ele puxa os assuntos que realmente importam. Porque é isso, a gente senta aqui para falar de corrida, de resultado, de motor, de pneu, de tal coisa, mas a gente se esquece muitas vezes das coisas que realmente importam na vida. E o Hamilton tratou de trazer a Fórmula 1 um pouco mais, arrastar a Fórmula 1 para esse holofote das coisas que importam, porque a Fórmula 1 não pode ter passado 70 anos da sua história se isentando desses assuntos, promovendo o GP Médici, GP na África do Sul do Apartheid, de ignorar todas as questões que a Fórmula 1 ignorou por tanto tempo. Eu não sei o que vai ser do futuro, de como o Hamilton vai ter influência, de como o Hamilton vai conseguir, quem sabe, exercer uma mudança, porque ele foi o primeiro piloto negro da Fórmula 1, mas nenhum outro veio depois dele, praticamente. Então, ele puxa a Fórmula 1 para esse status, é, mais do que importante. A Fórmula 1 precisa estar nesse centro, precisa receber essa, e se importar com essas coisas, por mais que não queira, e por mais que muitas vezes só jogue um discurso vazio para que a gente tente aceitar e tudo mais. Então, eu acho que não é só um heptacampeão, não é só o esportista do ano, mas também uma figura do ano, por tudo o que importa, por ser esse ícone que ele é, numa época tão digital. Eu acho que é o maior nome que a Fórmula 1 já teve, não só como piloto, mas também como figura humana. O Hamilton é sem palavras para descrever.
Muito bem, nós vamos falar bastante a respeito de como foi a corrida do GP da Turquia, o desempenho do Hamilton ontem, que pode não ter enchido os olhos assim de ser brilhante, mas que teve uma visão holística de como se daria a corrida com um pneu que, no final das contas, virou um pneu slickão e se adaptou às condições da pista da Turquia, que já não estavam mais para o pneu intermediário e também não eram possíveis para o pneu slick. É quase um slick intermediário, por assim dizer. E ele conseguiu, junto com o Lando Norris, que fez a mesma, aconteceu a mesma coisa com ele. Então, os dois souberam tirar proveito da situação de ontem e conduziram muito bem a corrida. Eu quero chamar o Rodrigo Berton, porque até agora não falei dele. É sempre bom não falar dele, mas ele participa do programa. Aqui está o saudável Rodrigo Berton, que traz a sua cara boa, bonita. Quer dizer, bonita não. Cara, boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite, Gui. Gabo, todo mundo que está acompanhando a edição 223 do Paddock GP. Tem alguns recados, o de sempre, se você quer ter prioridade nos comentários, participar de um grupo do WhatsApp maneiríssimo e ainda ajudar o Grande Prêmio, clica aqui embaixo em Seja Membro, escolhe um dos planos a partir de R$4,99, o plano Hattrick e Grand Chelem te dão acesso ao nosso grupo do WhatsApp e a participação nos nossos programas. Vitor, a gente já tem três superchats, os três dele, Rafael Coelho. Deixa eu buscar aqui, ver se ainda está na minha janela aqui. Se não tiver, eu tenho anotado. Tem. Atualização da semana passada. Felizmente, Saulo Souza perdeu a eleição aqui em Poá para Márcia Bin, esposa do Testinha.
Grande Márcia Bin. Espero que esteja bem e esteja
É importante dizer, Vi, que ela não é a esposa do Testinha. Ela é a Márcia Bin, esposa do Testinha. É um nome tipo o Arthur Duval, Mamãe Falei.
Mamãe Perdi.
Meu Deus.
Rafael da Silva Coelho, o que a Corte Internacional de Justiça pode e deve julgar? E qual a opinião de vocês sobre o novo ensino médio? Esses são os três superchats do Rafael Coelho, o grande Rafael Coelho Show. Amamos o Rafael.
Você que ainda está em pleno estudo, Gabriel Carvalho, o que você tem a dizer a respeito do novo ensino médio?
Eu acho que eu sou um cara sortudo, porque eu consegui sair da escola no limite, né? Eu saí do ensino médio no limite, que depois veio o novo ensino médio. Eu acho ruim, eu acho que alguns assuntos são realmente vitais para que eles sejam ensinados em escola, filosofia, sociologia, que são assuntos que não caem nos vestibulares. Então, não adianta você fazer uma maquiagem ali para esconder a real situação, que o aluno quer estudar, sendo que, na verdade, a hora que ele chegar para um vestibular, para um Enem, são esses assuntos que vai cair. Então, acho que são vitais, sim, para que cada um aprenda. E sou contra a escola em tempo integral. Acho que o adolescente tem o direito de ver uma Champions League quarta de tarde.
Se o ensino fosse integral, quantas tardes de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z perderíamos por causa disso?
Televisão também é cultura.
Chegou mais um superchat enquanto o Gabo falava, do Anderson Moura, de R$5, apenas para me preparar. Mazepin é pior do que o Latifi? Lentifi? Coitado do menino.
Olha, corrida de Nicolas Latifi ontem é digna dos prêmios Arnold Mayer, Hiro Matsushita, Francesco Dracone, Yuji Ide. Horrorosa, horrorosa,
Vi, você lembra? Quando foi, acho que o GP da Bélgica. Foi na Bélgica ou na Itália? Foi uma das duas, mas que eu até falei assim, olha, essas corridas que exigem mais do piloto, é né, uma pista muito de alta, o Latifi foi ficando, tomando 3 segundos por volta. Então, elas mostram do que o cara é feito. Aí chega uma corrida nesse sabão e o camaradinha tava tomando uma volta a cada 14. Impressionante.
Gai, ele tomou a primeira volta com 8. 8 voltas.
Ele se envolveu no enrosco na largada e tal, mas da 28 ele tava 2 atrás já.
Foi natural. Ele se envolveu no enrosco com uma das Haas também, né?
Foi, com o Grosjean, uma volta nada a ver, eles nem estavam na mesma volta.
Não, a Williams tirou o carro da pista, velho, da corrida. Isso aí é inadmissível, é tomar uma bandeira preta da própria equipe. Ah, se lascar, rapaz. E em tempo, Mazepin é pior que Latifi. Sim ou não, Gabriel?
Eu não sei, eu acho que o Mazepin é um pouquinho melhor, mas o comportamento dele é tão péssimo que o custo-benefício é bem pior.
Guilherme Blois.
Assino com o relator Gabriel Curti.
Gabriel Carvalho.
Eu acho que, pelo menos nas categorias de base, o Mazepin foi um pouco mais relevante que o Latifi. O vice-campeonato do Latifi no ano passado na Fórmula 2 é uma das coisas mais mentirosas da história. Então, acho que ainda prefiro o Mazepin. Ou Mazepin, não entendo, não sei a pronúncia ainda.
Mazepin.
É certo.
Ô, Berton, uma questão.
Diga lá.
Nós atingimos a meta primeira?
Então, a meta está sob investigação dos comissários, Vitor. Eu preciso de o comissário Mor, que é você. Quando você apareceu na tela e falou boa noite, o YouTube pulou para 153 likes. Na minha opinião, eles não bateram, eles deram like depois da vinheta, e aí pelo estatuto aqui que eu tenho na minha mão, tá aqui, ó, estatuto do Paddock GP, não valeu.
Não valeu.
Pra mim, então, não valeu.
Não, então, okay. Não valeu.
Não batemos a meta inicial.
Respeitamos regras aqui. Então, não teremos time extended. Vocês têm que aprender a entrar na regra e fazer com que o programa tenha mais...
A gente vai ter time extended se tiver 1000 likes.
Exato.
A gente não teve o primeiro time extended. Aquele time extended... O Silvestre Cirilo falou, tem o delay, é válido. Não tem o delay. Eu controlo em tempo real. Eu tenho uma tela aqui com a transmissão. Eu confiro. Auditorado. Aqui a lisura, que nem a urna eletrônica do Brasil. A lisura.
Muito bem. Vocês querem falar agora de Sebastian Vettel ou deixamos para depois? Gabriel.
Acho que podemos deixar para depois, hein? Eu diria que depois do Hamilton, o Vettel é o grande assunto de Fórmula 1 que a gente tem para discutir, o que ele fez na pista e depois da corrida também.
Então tá bom. Vamos então pegar o antagonismo da corrida de ontem, tendo como Hamilton o seu protagonista. Valtteri Bottas conseguiu a proeza de rodar 6 vezes na corrida de ontem para deleite puro de Guilherme Blois, que veio afiado para tecer comentários a respeito desse rapaz. Se ontem e agora falamos que Nicolas Latifi deveria ter a superlicença cassada, porque é um piloto que não consegue andar em pista molhada, Valtteri Bottas também não reúne as menores condições de ter um equipamento que tem andando com esse carro. Hoje surgiu, Gabriel, a tese dele de que, o problema era o volante.
Eu acho curioso, como sempre tem um problema no carro só do Bottas, né? Sempre dá algum defeito é com Bottas, perseguidíssimo pelo destino cruel. Eu acho que é importante a gente frisar, Vitor, que ontem não foi uma corrida na chuva, simplesmente. O asfalto da Turquia fez os pilotos correrem, nossa, quase que o Arnold entrou no meu olho, fez com que os pilotos corressem numa espécie de sabão. Sabe aquele futebol no sabão, de sabão que tem algumas vezes no verão, assim na praia, em festa de criança? Era mais ou menos assim que estava a pista da Turquia no final de semana, e especialmente na corrida com a chuva que caiu. E deu para perceber que alguns carros estavam completamente sem condição naquela condição de pista. Eu vou citar, por exemplo, o exemplo da AlphaTauri. A gente viu o Kvyat e o Gasly falando que eles não conseguiam manter o carro em linha reta. Nem na reta. A Haas sofreu muito também, não conseguia... A Haas já é um carro que tem um problema crônico de freio, né? Você imagina numa pista com esse tipo de aderência. E a Mercedes, por incrível que pareça, foi um dos carros mais afetados com isso desde o início do final de semana. A Mercedes estava tomando o tempo da Red Bull, mesmo quando a pista estava seca. Sem nenhuma aderência no traçado, a Mercedes sofreu muito. Então, cabia ao piloto fazer a diferença com o que tinha na mão. E aí o Hamilton fez uma diferença absurda, porque ele passou longe de ter sido brilhante, mas ele fez uma corrida muito cautelosa. Muito cautelosa. Ele praticamente mitigou os erros que seriam muito comuns com o carro que a Mercedes tinha. E o Bottas não. O Bottas errou muito. O Bottas errou na largada. O Bottas bateu no Ocon na primeira volta. No primeiro momento parecia que o Ocon tinha fechado ele, mas na onboard do Bottas fica clara a imagem. O Bottas perde a frenagem e dá no meio do Ocon. Durante a corrida ele roda outras 4 vezes absolutamente sozinho. Ele escapa. Na hora que o Hamilton vai dar a volta no Bottas, a onboard do Hamilton é uma coisa constrangedora para o Bottas. Que o carro na frente está o tempo todo sambando e saindo da pista. Sambando e saindo da pista. E me leva a crer que foi a corrida toda assim. Que a gente quase não viu o Bottas. A gente só viu o Bottas rodando. Então, guardadas as... Feito o comentário, feita a justiça de que a Mercedes estava quase que inguiável, o Hamilton guiou esse carro e venceu a corrida. O Bottas sequer pontuou e, para mim, foi o pior piloto da corrida ontem fora da classe Latifi.
Está na hora de você brilhar, Guilherme. Fale do peão da casa própria da Finlândia.
No peão da casa própria da Finlândia fez a mega cena da virada ontem, né? Literalmente. Né?
Ah, muito boa essa!
Né? O camarada antecipou a mega cena da virada antes de... deixa eu ver, 45 dias, talvez? Acho que sim, né? Se eu estiver bem nos cálculos, dá mais ou menos isso, né? Pra gente acabar...
45.
É, né? Vi, na volta 46, ele toma uma volta do Hamilton, e na volta 55, soltam o rádio do jovem na pista. Bottas, faltam 4 voltas... E aí a resposta é, queria que faltassem menos. Então, assim, fora os memes, né? Eu vi um muito engraçado que eles botaram a música dos Mamonas, o Vira-Vira, né? Em cada rodada do Bottas tem o Vira-Vira, assim, né? E, assim, falar do Bottas aqui, a gente vai... Já até cansa um pouco, assim, para falar bem a verdade, assim. Tipo, cansa vê-lo na pista, de verdade. Não tem condições dele correr com uma Mercedes. Não é, a de ontem é a cereja do bolo, né? Sem nenhum trocadilho com candidatos do segundo turno de São Paulo. Então, a gente vai ter que, infelizmente, vai ter que aturar mais um ano do Bottas, né? Porque ele já foi anunciado como piloto da Mercedes em 2021. Que foi problema no que tava com o volante torto, cara, desculpa. Você tem uma Mercedes, irmão. Você não pode jogar uma desculpa esfarrapada dessas para justificar a sua qualificação numa corrida como ontem. O que ele tem que fazer para tipo assim para ele andar próximo do Hamilton? O que ele ainda foi sortudo que o Verstappen chegou apenas em sexto. Porque o Verstappen tinha condições, pelo menos no primeiro terço da prova, com o rendimento que ele estava, de chegar ao menos ao pódio e diminuir ainda mais a distância dele distância para o Bottas na briga pelo vice-campeonato. Ele ainda contou com essa sorte. A diferença entre eles só está em 27 pontos, né? Com o final da prova de ontem. E assim. A mega cena da virada ontem, acho que é o ápice do finlandês, assim, do nosso Aramilismo. Porque não dá. Não dá. Não tem cabimento, não tem condições. É uma brincadeira de mau gosto a gente ver o Valtteri Bottas como segundo piloto da Mercedes. Desse carro da Mercedes, que é que está entre os maiores carros da história da Fórmula 1. É uma cinti.
Bom lembrar que ele vem de uma sequência, Gabriel, em que lá em Portimão ele liderava a corrida até a volta 19 e 20, quando o Hamilton passou e despachou. Depois veio o GP da Emília-Romanha, em que aí apareceu supostamente aquele pedaço de carro da Ferrari no, embaixo do carro dele, mas ele sofreu a ultrapassagem da forma que foi de Verstappen, e tivemos o desempenho desse domingo, que é notoriamente um dos piores que eu vi também de um piloto de ponta com o carro que tem.
Olha, obviamente eu tenho menos tempo de Fórmula 1 do que vocês, mas eu não lembro de uma performance tão ruim de um piloto na história da Fórmula 1, na história recente da Fórmula 1. Eu acho que só o Massa naquele GP da Inglaterra de 2008, que estava aquela chuva absurda, ele rodou 5 vezes, o Bottas conseguiu piorar, porque aquele grid era mais parelho, esse grid não é tão parelho, a gente sabe da disparidade que a Mercedes tem para o resto, e ele terminou em 14º. Tipo, por pouco ele não terminou a corrida atrás do Raikkonen. É uma atuação complicada até de analisar, de entender o que acontece, como o cara consegue performar tão ruim com tanta constância, tendo um carro tão bom. Porque você deixou de mencionar uma também, que foi o GP do Eiffel, que ele teve um problema de motor, mas antes disso ele tinha tomado a liderança e ele tinha errado sozinho e deixou o Hamilton para a ponta. E eu acho que, sei lá, acho que às vezes eu estou tentando me culpar pelo desempenho do Bottas, porque a gente coloca, às vezes, expectativa nele, pela questão do protagonismo que o Bottas tem na Fórmula 1, que ele não é digno de. Ele não pode ser protagonista na Fórmula 1. Porque a partir do momento que a gente tem o Hamilton no topo, a gente se pergunta, pô, quem será que é a pessoa que vai lá bater o Hamilton? E aí, essa pessoa hoje não é o Verstappen, não é o Leclerc, porque não tem o equipamento suficiente, mas é o Bottas, que está na melhor posição para ganhar do Hamilton hoje, é o Bottas, porque ele tem o mesmo carro. Então, isso cria um protagonismo em cima dele que ele não merece. Ele não é um protagonista na Fórmula 1. Então, sei lá, a partir do momento que acho que a Fórmula 1 começasse um pouco mais equilibrada, ter pelo menos uma ordem de força com 3 equipes, mais ou menos, como era no passado, aí talvez a gente deixe de colocar ele como protagonista, porque ele não serve. A gente tem que se contentar com o Bottas como o segundo piloto, como se fosse o Karl Crutchlow da Mercedes, sabe? Só que o problema é que a Mercedes está muito mais à frente do que a Honda está na MotoGP. A Honda nem está na frente na MotoGP. Você tem o Marques dividindo o protagonismo dele com outras pessoas. O Hamilton não tem, ele tem que dividir com o Bottas e, cara, não dá, tá ligado? Ele não pode ser um piloto em uma equipe grande mais.
Todo o amor e carinho para Valtteri Bottas já desvelado pelos nossos comentaristas. Guilherme Blois, levanta o dedo, deve ter mais comentários. Acho que esquecemos os vários predicados.
Não, os predicados que eu poderia pensar não, nem cabem aqui, né? O Marum mandou uma pergunta aqui, eu vou continuar elogiando o Bottas até quando? Até ele tiver presente no grid da Fórmula 1 pela Mercedes. Pegar, saudades, mano. Descansa aí no programa de hoje. Não sei se... procurem nas redes sociais da Fórmula 1, tem um videozinho que a Fórmula 1 soltou hoje, de 2 minutos, basicamente, que são as rodadas do Bottas. É uma coisa constrangedora, assim, tipo, pela onboard, vê-lo rodar daquela forma, não parece que é um piloto numa equipe soberana como é a Mercedes, sabe? Não tem... A gente está falando do Latifi aqui, acho que talvez o Latifi assumiu o carro da Mercedes e rodou 6 vezes no final de semana. Não é possível. Não é possível. Então, assim, procurem esse vídeo nas redes sociais da Fórmula 1. É feio. É feio para uma equipe tão boa, de tamanha excelência, ter uma disparidade de pilotos tão grande. A gente entende, por um lado, que não quer ter 2 pilotos mais ou menos do mesmo nível para evitar confronto. Em 2016, entre Hamilton e Rosberg, já foi um negócio complicadíssimo de administrar. Tudo bem, a gente pode até entender, mas não dá para você colocar um piloto de Série A com um piloto de Série D na mesma equipe. Não tem cabimento.
Muito bem. Quer alguém mais quer falar a respeito do jovem cidadão? Posso ir em frente? Muito bem. Rodrigo Berton, chamo você para mais comentários. Daqui a pouco, Vettel, Verstappen, Hamilton, o GP da Turquia, como ele foi. Chamo o Berton para mais comentários. E se você não deu seu like, eu peço a gentileza. Vá lá, ative as notificações, inscreva-se no canal se você ainda não fez. Temos conteúdo diário aqui no YouTube. E também temos uma outra rede, né, Rodrigo Berton? Que a gente não pode falar o nome, né? Tem toda essa coisa. Olha aqui, ó.
Pois é, a gente não pode falar o nome dessa rede, Vitor. Então, não pode falar que o nome da rede é bem parecido com aquele chocolate que é biscoito, caramelo e chocolate, sabe? Twix.
Ô, Berton.
Oi?
É bem parecido com aquele videogame da Nintendo mais recente?
Isso. Exato.
Então, siga lá também, porque lá também temos conteúdo diário. Amanhã, às 15h. Pedro Henrique Marum, que deve estar sabendo por esse momento no chat, vai fazer a live com Vitor Fazio e comigo. Então não percam esta live especial. Teremos sempre lá às 15h.
Posso ler os superchats aqui?
Por gentileza.
Então vamos lá. Rafael Chaves fala, dobre a língua para falar de UDI, de VM. Dobre a língua para falar de UDI. Ive! Aí, o Flávio Mendonça mandou R$10, sem mensagem, mas depois ele falou que o Bottas rodou 6 vezes sem bater no muro e destruir o carro, o que é muito difícil. Não é qualquer piloto que faz isso, nem o Hamilton, que pilota uma Mercedes, conseguiria. Então tá bom, né? O Vicente Neto. Vitor, Prost avisou o Toto que viveu na pele Ross e Han. É possível dois excepcionais pilotos na mesma equipe e haver paz?
Não. Não. Só que, assim, a Fórmula 1 não é um monastério, né? Ninguém quer que a Fórmula 1 seja uma igreja, um monastério, Hare Krishna. Nós queremos briga. Quanto mais briga, mais desavença, mais vucu-vucu, é melhor. Adorávamos 2016 por isso. Não temos isso. E é por isso que reclamamos de Bottas. Porque ele era incapaz de gerar qualquer conflito com o Hamilton. É muito paz e amor, é admiração. É claro que o cara tem que ser admirado, mas parece que ele admira o cara enquanto está correndo. Não é rival, não é concorrente.
Ô, Vitor, a gente elogia alguns pilotos aqui porque eles são geradores de entretenimento, né? Como é o caso de Romain Grosjean, que é um homem de entretenimento na Fórmula 1. O Bottas é aquela planta de reality show. Camarada tá ali o tempo todo, se esconde do jogo, fica no muro e vai chegando na reta final do programa, né? É o Val.
Eu acho que, só complementar, antes, Berton, de você continuar com o Superchat, eu acho que também tem que ter o interesse do chefe da equipe, né? Se ele tem impulso firme para administrar dois pilotos excepcionais. Por que não? Cara, vai fazer terapia, vai fazer qualquer outra coisa, mas bota os dois melhores pilotos na sua equipe. A gente quer, claro, tipo, a gente como telespectador, a gente quer assistir Hamilton e Verstappen na mesma equipe. E por que não? A gente viu Vettel e Leclerc ano passado. Os caras se engalfinharam o ano inteiro. E isso foi legal pra caramba de assistir. Né? Então, eu acho que falta também um pouco de interesse dos donos das equipes, né? De colocar realmente os dois melhores pilotos no seu time. Acho que falta um pouco disso, assim, sabe? Tipo, o Ron Dennis, lá em 88, apostou no Senna, e Senna e Prost dominaram 15 das 16 corridas do ano. Hamilton e Rosberg foi a mesma coisa também. Foi polêmico o ano inteiro, foi briga o ano inteiro, foi faísca o tempo inteiro. Isso é que é legal de a gente ver numa Fórmula 1. É os caras se pegando na pista. O Bottas e o Hamilton não tem nem disputa. Não tem disputa na pista. A gente não tá nem tá falando tanto da questão da admiração, da submissão do Bottas em relação ao Hamilton. Eles não batem roda na corrida. O Bottas não faz questão de bater roda com o seu próprio adversário. Então, assim, é isso que é chato. É isso que a gente, que eu, reforçando até um pouco o que o Vi falou. Isso é chato da gente acompanhar. A gente quer ver disputa. Né? Não é só, os rivais, eles não são só de equipes diferentes. Quantas vezes a gente viu rivais dentro da mesma equipe? Isso é legal também de assistir. Isso também faz parte do entretenimento da Fórmula 1. Eu acho que isso falta um pouco. Vem faltando nos últimos tempos, principalmente.
O Nipoluso mandou R$2,50, falando que o Bottas é azarado e chorão, e o Latifi tem que voltar para a Fórmula 3. Lá no grupo do WhatsApp, a conversa está pegando fogo também, o pessoal tem algumas perguntas. O Rafael pergunta para vocês, quem foi pior, o Massa na Inglaterra 2008 ou Bottas na Turquia 2020?
Bottas.
Bottas também.
E o Rafael Chaves... Gabo, desculpa. Perdão.
Não, eu ia concordar que foi 6-5 no número de rodadas, então é o Bottas.
O Rafael Chaves fala que a pergunta dele de hoje é um pedido. Peça ao Bloise para ele cantar Já é Natal na Líder, já é hora, por favor. O pessoal está indignado que você já tem uma árvore de Natal na sua casa em novembro.
Então, deixem 1.000 likes no programa, quem sabe a gente pode pensar nisso.
Doutor Guilherme Bloise. O Guilherme Brito com R$2. Quando chegará a vez do menino Max ser campeão?
É difícil saber.
A resposta é clara, quando o Hamilton não estiver na Fórmula 1.
E essas foram as mensagens, Vitor, do bloco 1 do Paddock GP. Continuem mandando mensagens aqui no chat. Os assinantes mandem lá no grupo do WhatsApp, que eu estou recolhendo tudo aqui e leio nos outros blocos.
Muito bem, muito bem. Vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco nós teremos mais Fórmula 1. Vamos falar a respeito de Verstappen, vamos falar de Stroll também, vamos falar de Vettel e também no próximo bloco tudo como foi na MotoGP, no GP da Comunidade Valenciana, em que Franco Morbidelli venceu mais uma vez, mas o título ficou com o espanhol Joan Mir. Voltamos daqui a pouco.
Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/Tire Life e aproveite.
De volta com o segundo bloco do Paddock GP, rapidinho os nossos comerciais. E vamos falar a respeito da MotoGP, que nessa etapa do final de semana coroou um outro piloto que não Mark Marquez como campeão. Haveria de ser assim desde o início da temporada, que começamos lá naquele GP em Jerez, em que ele caiu, e ali demonstrava que não haveria mais condições de seguir pela temporada. Aliás, Mark Marquez é dúvida para o próximo ano. Segundo o jornal Corriere dello Sport, nos próximos dias haverá uma nova avaliação do piloto espanhol, e pode ser que ele tenha de fazer uma nova operação, que seria a terceira, e aí ele teria de voltar apenas em abril ou maio do ano que vem, portanto perdendo a pré-temporada, né, pré-temporada de 2021 e as primeiras corridas daquele ano. Não há um calendário oficial da MotoGP para 2021, mas se entende que em voltando à normalidade, coisa que não está acontecendo, o mundo não está normal ainda, não sei se vocês perceberam isso. Temos Covid ainda no mundo todo, na Europa, e aqui chegando a segunda onda, ou a continuação da primeira agora em larga escala, mas é de se suspeitar que, colocando corridas no começo do ano, Mark Marquez as perca se houver uma nova operação. Eu queria que os rapazes falassem a respeito desse Joan Mir, e o Gabriel começa novamente, porque ele falou do Joan Mir no começo do programa, e ele nem colocava talvez entre os 10 primeiros do campeonato, e no final, esse maravilhoso piloto se sagrou campeão.
Foi uma temporada impressionante do Mir, né? E eu acho que em um ano tão atípico que a gente vive, né? E uma temporada tão atípica, com um calendário que foi muito mexido, mas especialmente sem o Mark Marquez. Eu acho que essa vai ser sempre a temporada marcada por não ter tido o Mark Marquez no grid, e isso mexeu com a ordem de forças de uma forma impressionante. A gente imaginava, sim, que talvez a MotoGP tivesse o potencial de virar uma terra de ninguém, um campeonato muito mesclado de vitórias, com muita gente tendo oportunidade de vencer pela primeira vez, com muitas equipes podendo triunfar e até tendo chance de título. A gente colocava no começo do ano, talvez, a Yamaha com Vinales, a SRT, a SIC, né, com o Quartararo, e o Morbidelli está na frente dele. A gente colocava, talvez, a Suzuki com o Alex Rins, e quem comandou a equipe, no final das contas, foi o Jomir, que é, para mim foi uma surpresa muito grande. A KTM entrou no jogo, a Ducati muito aquém do que a gente esperava, porque era um ano em que a Ducati poderia se adonar da MotoGP, e não foi o caso. Ela, inclusive, perdeu o domínio que ela tinha em pistas de alta velocidade, porque a Suzuki ficou uma moto completa e porque a KTM se mostrou um motor tão bom quanto o da Ducati. Então foi um ano que escapou muito, várias vitórias foram girando, foram mudando de dono, mesmo durante as corridas, né? Quantas vezes a gente não viu, por exemplo, o Paul Espargaró perder uma corrida ganha, o Takaki Nakagami, até o Jack Miller, enfim, a gente poderia ter até tido mais vencedores do que a gente já teve até agora. No meio disso tudo, o Mir foi o cara mais regular, sem dúvida nenhuma. A Suzuki foi a melhor moto, sem dúvida nenhuma. E aproveitando de uma instabilidade muito grande, eu diria que de Vinales, Dovizioso e Quartararo, ele vence o confronto direto com o Alex Rins e por isso é campeão do mundo. Me surpreende, como eu falei na abertura do programa, eu não imaginava, não colocaria o Mir antes do campeonato começar, não colocaria ele no meu top 5, talvez não no top 10 também, mas durante o ano todo a gente foi vendo que ele foi ganhando corpo e que ele era o favorito. Já na primeira metade do campeonato ele já pintava como favorito, ainda que não fosse o líder até então, porque a Suzuki era muito forte, porque ele estava muito competitivo em qualquer tipo de pista. Nesse final de semana ele foi bem mais pragmático do que ele estava sendo na temporada. A gente até chegou a elogiar no GP da Europa que ele foi agressivo, né, sem necessidade, mas ele foi agressivo para conseguir não ser um campeão sem vitórias. Mas dessa vez, com a vitória já garantida na semana passada, ele jogou com regulamento, ele foi cauteloso, ele só evitou se envolver em qualquer tipo de disputa, e ele foi um campeão muito merecido, sim.
Sim ou não, Gabriel? Mir é o melhor piloto da MotoGP sem Marques?
Não, não é. Ele está o melhor piloto, mas ele não é.
Muito bem. Gabriel Carvalho, sua visão a respeito do título de João Mir?
Eu acho que muito se fala, né, a respeito de como ninguém queria ganhar esse campeonato, mas na verdade eu acho que isso deveria ser refeito. Nenhum dos grandes pilotos quis ganhar o campeonato. Todos os grandes pilotos, que são Quartararo, Vinales, Dovizioso, todos esses vacilaram. E justamente um cara que é uma zebra, né? Como até o Gabriel mencionou semanas atrás, a gente discutia se o lugar do Mir era na Suzuki, se o Mir era um piloto digno de estar numa montadora como a Suzuki. E ele teve uma temporada muito boa. Começou patinando, mas depois ficou muito claro de que ele era o piloto mais regular do grid. A grande questão que a gente ficou, acho que no meio da temporada, é pelo fato dele não ser um piloto grande. Ele não é uma estrela da MotoGP. Então a gente ficou se perguntando, poxa, mas será que na hora decisiva da coisa, na hora que ele estiver perto da liderança, será que ele não vai pipocar como todos os outros? E não foi isso que aconteceu. Todos os outros, o Quartararo, o Dovizioso, o Vinales, todos esses tiveram o campeonato na mão e pipocaram em algum momento. O Mir foi clutch, né? Como já cumprindo meu papel, Pedro Henrique Marum, de palavras, estrangeirismo, né? O clutch é aquele cara que, nos esportes americanos, ele cresce na hora decisiva. E o Mir cresceu na hora decisiva, talvez por não ter muito a perder também, a gente tem que levar isso em consideração, mas é um título muito merecido por tudo que ele fez no ano. Foi o grande piloto do ano, foi o piloto mais regular, pode não ter sido o showman do ano, mas eu acho que é um título merecido, sim.
Mas não é o melhor piloto também para você?
Não é. Depois do Marques, eu acho que tem muita questão do teto também, né? Porque hoje você tem muitos pilotos novos destacando. Então, por exemplo, entre o teto do Miri e o teto do Quartararo, eu acho que o teto do Quartararo é maior. Você tem também o Dovizioso, que, pô, beleza, tá no pior ano da carreira, mas ainda é um cara que tem um crédito muito grande por tudo que ele fez. Então, não é o melhor da MotoGP, e eu acho que é justamente isso que é legal, né? De você ter a possibilidade de um cara que não é, talvez... É que agora vai ser difícil colocar ele entre... Não colocar ele entre os cinco melhores, mas que a gente não via, talvez, entre os 10 no começo do ano, o cara surge e ganha um título desses.
Guilherme Bloise.
Bom, o título foi muito mais do que merecido, né? Acho que tinha uma certa apreensão, digamos assim, de que o Mir pudesse ser campeão sem vencer nenhuma prova. Ele conseguiu vencer. Na primeira oportunidade que ele teve de matar o campeonato, ele já matou, não perdeu muito tempo, não quis apelar para a sorte no GP de Portugal, que vai ser semana que vem, no dia do meu aniversário, inclusive. Então, assim, acho que é extremamente merecido, né? Ele quebra um jejum da Suzuki de 20 anos, né? Com o último título com o Kenny Roberts Jr. em 2000. Então, são 7 pódios, 9 top 5 do ano, em 13 corridas. 13, né, Gato? São 13 ou 14? 13, né? Eu acho que são 13. Então, foi um grande ano dele. E é aquilo que a gente falou na semana passada. Tem que aproveitar a oportunidade de que o Marques não está no grid. Não está no grid, vai para cima. Vai para cima. Teve oportunidade. A Suzuki teve um ano extremamente regular. Tal, muito com os dois pilotos, né? O Rins, quando entrou no campeonato, entrou bem também. Está em terceiro lugar. Está brigando ali. Vai brigar com o Morbidelli agora pelo vice-campeonato. A Suzuki pode fazer essa dobradinha também nos pilotos. Tem briga pelo campeonato de construtores no final de semana. Então, os dois, com certeza, são grande possibilidade de somar pontos para a equipe, para dar esse título também para a Suzuki de construtores. Eu acho que não tem contestação no título do Mir. O Quartararo vacilou, o Dovizioso não abraçou, o Vinhales... também é uma brincadeira de mau gosto, está na brigar por título, não consegue, não corresponde às expectativas. O Morbidelli, no final de semana, igualou o número de vitórias do Quartararo no ano, são os dois que mais venceram, são 3 cada um. E ainda assim não foi suficiente para tirar o título do espanhol, que mantém essa hegemonia da Espanha desde 2012, né, com campeões da MotoGP. Então, não tenho o que contestar, não. E com relação à sua pergunta, se ele é o melhor piloto sem marca, eu acho que ele está atrás do Rins. Ele está, acho que briga com o Quartararo, mas ele, para mim, ele está pelo menos já atrás do... Ele larga atrás do Rins, que é o companheiro dele. O Rins é muito bom. O Rins, se não tivesse, não tivesse tido os problemas que ele teve no começo de temporada, eu acho que ainda teria briga pelo campeonato, entre os dois. Né, o Rins, acho que acordou muito tarde para o campeonato, mas quando ele acordou, ele entregou, né? Então, eu acho que o Rins também tem muito futuro, eu acho um excelente piloto.
Muito bem. Voltando à Fórmula 1, queria destacar dois pilotos dos quais falaremos agora, que são os dois pilotos que largaram na primeira fila do GP da Turquia. Dois ótimos pilotos em chuva, o pole position Lance Stroll e o segundo colocado Max Verstappen. No entanto, o que se previa antes da corrida, se fosse uma situação tal qual a da classificação, com pista molhada, era bem possível apostar em Max Verstappen como um vencedor até fácil da corrida, vídeo desempenho notável que ele teve nos treinos e não conseguiu a pole por uma circunstância de ter trocado de pneu lá no Q3, indo dos wets para os intermediários. No final das contas, Stroll, que é pole position e mostrou ser um ótimo piloto de chuva, não sabe conservar pneus e caiu para nono, e Verstappen, de longe, alcançou o desempenho que teve na classificação, rodou, não foi bem, terminou apenas em sexto. Gabriel, esses dois pilotos, queria sua avaliação a respeito deles.
Pois é, como eu falei no comentário sobre o Bottas, eu acho que foi uma corrida atípica É uma corrida de chuva mais atípica do que são as corridas de chuva normalmente, pela condição que o asfalto apresentava, e isso acabou embaralhando bastante as coisas e evitando que alguns outros bons pilotos de chuva se destacassem mais. A gente sabe que a Fórmula 1, a gente viu, por exemplo, foi na Estíria, né, que choveu na classificação. A gente viu ali quando o Verstappen já havia se destacado, mas também o Ocon, o Gasly, o Norris, o Sainz, são caras que normalmente andam bem na chuva. Não foi todo mundo que conseguiu andar na Turquia nesse nível. E acho que na classificação ficou claro que a McLaren tinha um problema e que eles conseguiram até consertar para a corrida, porque tanto o Sainz quanto o Norris fizeram grandes exibições ontem. A AlphaTauri não corrigiu. A Renault me pareceu um pouco perdida. É que é difícil julgar a corrida do Ocon, porque ele toma um toque na largada, depois ele toma a pancada do Bottas e cai para último. Então, talvez ter sido 11º não foi tão ruim quanto parece. Mas eu ainda acho que numa corrida normal de chuva, o Ocon brigaria, sei lá, pelas primeiras posições, porque ele é muito bom nessa condição. E o Verstappen é o cara que, na chuva, é o único capaz de desafiar o Hamilton. Eles me parecem outro patamar na chuva, ainda que esses pilotos que eu destaquei sejam bons nessas condições, e o Stroll, como você bem destacou, também ande bem nessa condição. Mas eu achei o Verstappen errático demais ontem. Acho que ele se afobou de um jeito que fazia muito tempo que a gente não via. A gente estava destacando nos últimos programas, e de maneira muito justa, a maturidade do Verstappen na pilotagem, a ponto dele, em toda a corrida que ele terminar, ele ia ao pódio. E essa sequência acabou. E acabou numa condição que era favorável para ele, porque eu acho que ele sentia que a corrida também estava na mão dele. Acho que, assim como você, Vitor, quando acabou a classificação e o Verstappen sentou na sarjeta ali do circuito e ficou com aquela cara, eu acho que ele pensou: eu perdi a chance de ter um final de semana perfeito, com pole, melhor volta, vitória. Na cabeça dele, ele ia ganhar essa corrida, não é possível. Tudo indicava que o Verstappen venceria uma corrida na chuva, pelo que a gente não viu de Mercedes, e pelo que a gente via de Red Bull, e pelo que a gente sabe dele nessas condições. Mas ele errou muito, a estratégia não foi a melhor também, ele desgastou rápido demais os pneus, mais do que o normal. Nas brigas que ele se envolveu, em algumas ele cometeu erros, precipitações, ele não conseguiu fugir daquele grupo que tinha Sainz, Leclerc, Vettel. Ele não conseguiu se destacar ali. Por muitos momentos, ele até chegou a andar atrás do Albon, né, que fazia uma bela corrida até rodar sozinho. Então, foi uma corrida caótica, mas mais caótica para ele do que para os outros, e eu não esperava isso. Eu fiquei decepcionado. Sobre o Stroll, é difícil a gente criticar um cara que faz uma pole do jeito que ele fez e que lidera uma corrida o tanto que ele liderou. Mas parece que o Stroll simplesmente. Eu não achei só que ele perdeu os pneus, eu achei que ele perdeu a cabeça no meio da corrida. A partir do momento que ele viu a liderança escapar naquele pit stop extra, parece que ele nunca voltou à órbita normal. Ele começou a cometer os primeiros erros, ele começou a dar um ritmo muito ruim, ele não conseguiu se livrar dos carros que estavam com os pneus gastos rapidamente, e ele foi errando, ficando para trás, errando, acabando com os pneus, e ele quase ficou sem os pontos. Ia ser uma coisa inacreditável em manter a sequência zerada de pontos depois de um final de semana que parecia histórico para ele. Então, eu acho uma pena, eu fiquei com pena dele nessa corrida, porque ele era líder até aquela última parada, mas me pareceu, até mais do que o consumo de pneus, que o Stroll perdeu completamente o foco na corrida quando ele viu que talvez até o pódio fosse escapar.
Gabriel Carvalho, você.
Vou fazer uma pequena defesa aqui a Lance Stroll, porque acho que o fim de semana dele foi bom, sabe? Eu até queria fazer uma comparação com a pole position do Hülkenberg em Interlagos, porque naquela ocasião, obviamente a pista estava muito melhor do que a do Istanbul Park, mas a liderança do Hülkenberg não durou uma curva. O Vettel engoliu ele na entrada do S do Senna. No final da primeira volta ele estava em terceiro. Depois o Hülkenberg foi terminar em oitavo. E não foi o caso, né? O Stroll ele largou muito bem. O Verstappen largou mal. As duas racing points pularam muito bem.
enquanto a condição da pista era molhada, onde a gente sabe que o Pérez não é tão bom, o Pérez ele tem um histórico ruim na chuva, e o Stroll tem um histórico muito bom. É, ele anda, a gente lembra do GP da Itália de 2017, na classificação, que ele colocou o carro na primeira fila do lado do Hamilton. Teve também a Alemanha 2019, que não necessariamente no período de chuva, mas quando parou de chover, quando a pista ainda estava molhada, ele manteve um ritmo bom e terminou em quarto, e ele estava andando muito bem. Enquanto a pista estava molhada, o Stroll conseguiu abrir uma distância muito confortável, ao ponto do momento que eu pensei, nossa, o cara vai ganhar a corrida. O problema é que a pista foi, em tese, secando, né? Não melhorando, mas foi secando, e aí a Racing Point meio que começou a traçar destinos diferentes para os dois, estratégias diferentes para Stroll e Pérez. Então eles olharam para o Pérez e falaram, ó, segura o seu aí, você vai economizando o pneu, até porque acho que eles tinham talvez uma ciência de que com a pista mais seca a chance do Pérez ganhar era menor, e o Stroll acho que eles ficaram na esperança talvez de que a pista secasse ao ponto de colocar pneus slick, colocar pneus pista seca, o que não aconteceu. Então depois quando ele colocou os intermediários de novo, ele gastou muito rápido, talvez por estar na esperança da pista secar ou de voltar a chuva, que é aí onde ele seria mais favorecido e tal. É daquelas coisas de moleque, talvez, do cara que não tem tanta experiência, e isso, é claro, a gente vai relembrar a carreira do Stroll, de como ele foi para a Fórmula 1 muito rápido, de como ele queimou muitas etapas, de como em alguns casos isso é prejudicial. Então, por isso, eu faço essa defesa do Stroll, apesar do nono lugar registrado. E sobre o Verstappen, eu concordo com o Gá, eu acho que foi uma atuação muito impaciente, imatura, especialmente porque ele ficou nervoso, acho que com a própria condição da pista. Acho que ele tinha ciência de que ele era o grande favorito a vencer, mas a pista estava aquela coisa, que você não poderia sair da linha da linha ideal, que você corria o risco de rodar e tudo mais. E ele ficou impaciente atrás do Pérez. Então ele não parou para pensar de como a corrida é longa, de como muita coisa ainda poderia acontecer, de como o desgaste da Racing Point provavelmente beneficiaria a Red Bull, que estava no ritmo melhor. Tanto que, assim, o erro dele, a primeira rodada dele, para mim é uma coisa, assim, de muita imaturidade mesmo. Ele tá no vácuo do Pérez, assim, ele encosta no Pérez, o Pérez jogando todo aquele spray na cara dele, e aí, de repente, ele vai fazer uma curva rápida, passa na zebra e acaba rodando, sabe? Nem parece o erro de um dos caras que, para mim, é um dos melhores pilotos da história quando se fala de chuva, né? Por tudo que ele já fez na chuva. Acho que foi um nervosismo muito grande, porque talvez tenha sido a última chance do Verstappen vencer esse ano. Então, acho que isso acabou pesando um pouco na mente dele.
Guilherme Bloise.
Acho que os meninos já deram o panorama de ambos, né? O Stroll fez uma... Eu vou com o Gabo nessa. Eu acho que o Stroll fez no frigir dos ovos, ele fez um grande... fez um ótimo final de semana, né? Faltou... Deu o problema a partir da volta 37, que ele vai para a segunda parada. Na mesma volta, o Hamilton passa o Pérez e acaba a corrida. Né? E a partir daí, o Stroll não consegue administrar os pneus tão bem como vinha administrando. Né? A largada dele foi muito boa. O Stroll bateu na trave, né? Bateu na trave para conquistar uma vitória. Eu acho que, apesar do nono lugar, eu acho que a gente criticou bastante ele durante um bom período, enquanto passava o Valentino Rossi aqui atrás na Raposo. A gente criticou ele bastante pelo desempenho nesse ano, né? Estava vindo muito mal, mas ele entregou uma grande prova no fim das contas. E o Verstappen, eu acho que também desligou um disjuntor ali de grande piloto, e ele cometeu muitos erros no fim de semana, né? Ele fez uma primeira parte boa enquanto ele estava com os pneus de banda azul de chuva, e os outros pilotos foram trocando. Ele foi desempenhando muito bem até ele cometer o primeiro erro de tentar passar o Pérez e rodar, e aí acho que a partir dali já começou a cair o desempenho dele, né? É o que eu falei no comentário sobre o Bottas. Ele perdeu uma grande chance de encostar no Bottas realmente pelo que ele disputa nesse ano. O Verstappen, esse ano e o ano que vem, o Verstappen vai brigar pelo vice-campeonato, né? É muito difícil dele dele brigar pelo título com, na Red Bull. É, até respondendo a pergunta do anterior que o rapaz fez de quando que o Verstappen vai ser campeão do mundo. Vai ser campeão do mundo assim que o Hamilton sair. Em que equipe? Se tudo correr como a gente está vendo, vai ser na Mercedes. Ele seria o substituto natural do Hamilton na Mercedes. Então, eu acho que no frigir dos ovos, o Verstappen foi um dos grandes derrotados no final de semana. Ele, no, apesar dos 8 pontos, né, no sexto lugar, não foi uma prova legal para ele, não, dentro das condições que os meninos falaram. Ele era o maior favorito a vencer, um monstro na chuva, e não desempenhou.
Muito bem, eu quero que venha Rodrigo Berton com comentários do público, quero que ele traga as boas novas e quero que ele coloque na tela a enquete que nós fizemos no Paddock GP ACPIP, que é um programa que estamos fazendo às 7 horas da noite, lá na rede social Beterrábica, que já mostramos o endereço aqui. Se você não segue o Grande Prêmio, por gentileza, faça isso. Agora o Berton tirou da tela, então...
Espera aí que a gente coloca de novo. Você pediu a enquete.
Isso, tudo bem. Sigam a gente nesta rede social, por gentileza, tá? Imagina que é aquele verbo comer, tweet.
Ah, não.
Tweet.
Tweet.
Entendeu? E aí lá, né, nessa... Tô com fome também. Então, para... A enquete que fizemos naquele momento, qual é o piloto, o melhor piloto do pelotão intermediário do grid da Fórmula 1? Temos 503 votos e Daniel Ricciardo vai ganhando, 47,5%, Leclerc 30,2%, Gasly 12,9% e Pérez 9,3%. Eu tenho a impressão que Gabriel Curti discorda dessa pesquisa, do resultado que está sendo apresentado. Não é mesmo, Gabriel?
Eu acho que essa pergunta tem 3 respostas possíveis. Por quê? Eu não vou ficar em cima do muro e vou responder Leclerc, mas eu acho que tem 3 visões possíveis nessa pergunta. Dos 4, quem já fez mais, para mim, é o Ricardo. Quem dos 4 já teve um momento mais alto foi o Ricardo. Quem dos 4 está melhor, para mim, é o Gasly. É o melhor piloto do pelotão intermediário em 2020. Quem eu acho que tem um teto maior é o Leclerc. Então, por esse motivo, eu vou responder que é o Leclerc, entendendo que a gente está pensando em quem vai ter o teto mais alto. No caso, eu acho que o Ricardo e o Pérez já tiveram. E acho que o Gasly tem um teto ainda grande, mas o Leclerc tem mais.
Então, seu voto seria no Leclerc. O Gabriel Carvalho.
Acho que o melhor hoje é o Ricardo e também é o que para mim está tendo o melhor 2020, mas também nesse lance do teto, para mim o Leclerc é o que tem mais potencial. Hoje, né, no dia 16 de novembro, o cara que tem o maior potencial entre esses 4 é o Charles Leclerc.
Guilherme Bloise.
Charles Leclerc.
Muito bem. Valeu. Então vão lá no Twitter do Grande Prêmio, twitter.com/grandeprêmio, vocês vão encontrar a enquete lá. Votem também para enriquecer a nossa enquete. Tweet. Gostou dessa? Tweet.
O camarada me manda um tweet e não consegue falar enriquecer.
Enriquecer. Traz mais... mensagens aí, Berton.
O W Leão 13, por R$5, falou que o Bottas é um bom segundo piloto. Em que momento o Barrichello desafiou o Schumi mesmo? Berger e Senna, ou Patrese e Piquet, ou Weber e Vettel? Menos, pessoal.
Concordo, craque, mas isso... Eu não acho que essa seja a discussão aqui. Eu acho que o que o Vi e o Gui falaram é que no mundo ideal deles... seria legal ter uma disputa entre os pilotos, como a gente viu recentemente com o Hamilton e o Rosberg, nem precisamos ir tão longe assim. Mas, eu concordo, a gente já cansou de falar aqui que na visão da Mercedes faz bastante sentido manter o Bottas e que o Bottas não é nos números, inferior a esses caras que você citou, não. Eu concordo.
o Rafael Casario no momento que Valentino Rossi passa aqui na Vila Gustavo. Rafael Casario mandou R$5. Hamilton deu show de novo, agora sem o melhor carro do final de semana. Max, às vezes, parece afobado e perdeu uma grande chance na Turquia. Vai de acordo com o que o pessoal já comentou aqui. Ricardo Guarapari mandou $1,99, falando que foi o Vitor que secou o Paier. Mercenário, foi você que secou o Paier. O Carlos Henrique fez adesão no plano Hat-Trick. Bem-vindo, Carlos. Na aba comunidade tem um link com o grupo do WhatsApp. Mas eu acho que você já entrou, porque tem um membro novo lá no grupo. Mas não se identificou até a última vez que eu vi. O Vicente Neto mandou R$5. Minha crítica ao Verstappen essa semana é sobre o comentário dele na foto de Kelly Piquet. Desnecessário, hein, Max? Para quem perdeu a discussão, a live da quarta ou da quinta-feira lá na Twitch, foi o comentário do Max na foto da Kelly, foi um dos assuntos. A gente dissecou a estrutura do comentário para saber se ele mandou um oi arroba ou se foi só um comentário de amigo. Certo, Gá?
Verdade, acompanhem essas lives muito produtivas, geralmente às 15h, assuntos variados. Assim, surge um assunto no meio, a gente começa a discorrer. Nesse dia da foto, por exemplo, a gente elencou os pilotos mais bonitos do grid. Falamos também sobre quem é menos bem apessoado, falamos sobre estilo, enfim, foi uma conversa bem rica, né, Galo?
Não, sim, quem que também é engana nas
as lives são maravilhosas.
É, verdade, tem o golpe do Avatar.
É, tudo isso...
O Luiz Augusto Saavedra, para encerrar, ele mandou dois superchats, um de R$5. Gostaria que vocês avaliassem o Paier com a informação que a perda de rendimento dele não foi desgaste de pneus, mas a quebra de parte do spoiler. E com R$2 ele fala que é para a fiança do Marum. É pouco, mas é de coração.
Alguém quer falar a respeito do spoiler? Alguém quer dar spoiler?
Eu acho que realmente tem uma influência a questão do desgaste do pneu, porque não faz sentido que o ritmo dele tenha sido tão ruim com pneus tão novos. Então, acho que isso explica parte do desempenho ruim dele no último stint da corrida.
E você vê na tela aí, Vitor, Rafael Coelho manda R$2,02. Quem da Fórmula 2 mais subiria o nível de beleza da Fórmula 1?
Quem, Guilherme Bloise?
Nossa, boa pergunta, rapaz. É difícil até, sei lá, Mick Schumacher.
Gabriel Carvalho.
Mick Schumacher e Felipe Drugovich.
Gabriel Curti.
Yuri Vips e Guilherme Samaia.
Ah, seria meu voto também. Tava achando estranho vocês não citarem o piloto mais belo do grid da F2, que é Guilherme Samaia.
Guilherme Samaia, inclusive, Guilherme Samaia está tendo uma fé com Ana Ju do Origon, né? Foi essa a informação que vimos recentemente.
Mais informações na live de amanhã, na Twitch, no quadro Aleatoriedades, a vida dos famosos. A editoria Ego GP, que a gente sempre sonhou, Vitor, agora ela é real.
Eu estou impressionado, eu até preciso ver a cara, eu não lembro da cara de Yuri Vips.
Vi, a Ego GP já tem um advogado no Paint, já não?
Não tem. Se você aí tem algum escritório de advocacia que possa representar o grande prêmio nessas situações, manifeste-se para mim. Vamos precisar. É, o Yuri Vips não é feio, não. Tem razão.
Ah, bonitão.
Eu pensei que vocês iam falar do Mazepin, que é um gato. Ai, senhora. Muito bem.
O Vitório Souto diz que o Marcus Armstrong é o mais bonito de todos. Também é bonitão também.
Bonito,
preciso pegar a cara dele.
Eu não lembro da cara dele.
Muito bem. Posso continuar o programa, Rodrigo Berton?
Por favor.
Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o intervalo, Rodrigo Berton, para a gente ir no próximo bloco. Enquanto você procura aí, Vitor Martins, no Google, vai achar um campeão jovial, bonito, excelente, campeão. Campeão e campeão. Comerciais, por favor.
Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.
De volta com o Paddock GP, um abraço para Sônia Abrão, Fabiola Heipert, Leão Lobo, Felipe Campos e outros fofoqueiros de todo o país que quiserem participar das nossas lives lá na Twitch.
Nelson Rubens.
Como é que é? Nelson Rubens. Nelson Rubens.
Sim, o mais famoso, o top, né?
O top, muito bem. Vamos falar agora de Sebastian Vettel. Esse piloto que terminou na terceira colocação, que era dado como morto, basicamente, para a Fórmula 1, Gabriel Curti. Eis que tem um desempenho bom. Não foi ultrapassado por Hamilton na corrida, é bom que se lembre. Só foi ultrapassado por Leclerc, quando já estava sem pneus. Perdeu a chance de ir ao pódio naquele momento. Mas eis que na última volta, Sérgio Pérez e Leclerc começam a trocar posições ali entre segundo e terceiro. O Leclerc vai para cima do Pérez, que acaba, ele acaba escapando o Leclerc. E nessa o Vettel se aproveita na penúltima curva, passa o Leclerc e termina na terceira colocação. No final das contas, compôs o pódio errado, né? Porque colocaram a posição errada, mas compôs um pódio simbólico de estar presente na conquista de Lewis Hamilton.
Só para começar do final, eu achei muito curioso como é. Assim, geralmente, briga de última volta é aquela coisa espetacular, né? Alguém parte para cima do outro, trocação e tal. É, curiosamente, Pérez e Leclerc não brigaram em momento nenhum. O Pérez errou, foi passear, o Leclerc passou ele e na freada seguinte o Leclerc perdeu a frente do carro e foi ultrapassado pelo Pérez e pelo Vettel. Então, assim, não foi uma grande briga de última volta. Foi uma sequência de erros que acabou gerando o momento Vettel mexicano e Pérez alemão. Eu acho que é importante nesse contexto de bobeadas de Pérez e Leclerc, que foram excelentes na corrida, tá? Foi apenas um detalhe da prova dos dois. O Vettel foi muito oportunista, porque ele foi muito inteligente de conseguir encaixar o carro ali onde havia espaço. Ele quase conseguiu terminar na frente do Pérez, assim como o Sainz quase terminou na frente do Leclerc. E aí foi muito divertido isso. Mas, em geral, uma ótima prova do Vettel, impulsionada por uma grande largada já. Ele saiu muito bem, tracionou muito bem desde o começo. E é uma prova daquelas que mostram do que o cara é feito. Eu acho que o Vettel precisava disso até para ele retomar uma autoconfiança. A partir do momento que você anda muito pior que o seu companheiro, e o Vettel vem admitindo que ele estava em outra liga em relação ao Leclerc, como que ele ia chegar na Aston Martin desse jeito? Como que está a autoestima do cara? Então, acho que foi uma prova crucial para recuperar a autoestima, para voltar a acreditar no que ele é capaz, e a gente sabe do que o Vettel é capaz. A gente estava chegando ao ponto de não naturalizar, mas ver cada vez mais gente falando que ele foi tetracampeão por acaso. Como que alguém é tetracampeão por acaso? Né? Então, o Vettel que a gente viu ontem é o Vettel tetracampeão, é o Vettel do tempo de Toro Rosso, que vence corrida em Monza, que coloca o carro em Interlagos, quase tira o título do Hamilton, porque ele terminou na frente do Hamilton aquela corrida, e se o Hamilton não passasse o bloco, o Massa seria campeão. Então, é um Vettel que sempre foi um cara muito competitivo, muito talentoso, que consegue se virar em adversidades muito bem, algo que a gente não vinha vendo nos últimos anos, então isso foi especial também. Mas é isso, a grandeza dele pós-corrida, de ir lá e compartilhar com o Hamilton aquele momento que o Hamilton estava vivendo, foi muito legal. A reverência que ele prestou ao Hamilton foi espetacular. A gente está falando do cara que é o grande rival do Vettel nessa geração, né? O Vettel dá para dizer até que se ele fosse de outra geração, ele possivelmente seria o maior nome da sua geração. A gente viu pilotos com menos título do que ele formarem uma era de domínio na Fórmula 1 ainda maior do que o dos 4 anos dele na Red Bull. Então, Eu achei muito bacana, achei muito simbólico o Hamilton ser campeão com o Vettel do lado dele, e destacar também que o Hamilton correu com o capacete defendendo a causa LGBT, e isso é um ato de coragem demais no esporte, não só na Fórmula 1. A gente vê casos de atletas que são abertamente homofóbicos e nada acontece com eles. Então, é um ambiente muito hostil, e o Vettel foi muito, muito bem em representar isso. Foi muito legal que justamente nessa corrida, com capacete colorido, ele tenha feito a grande atuação dele no ano.
Guilherme Bloise, o Vettel volta a ser o Vettel de antes? Ou será que é apenas uma exceção?
Eu acho que pode ser um trampolim para ele terminar a temporada de uma forma mais digna, né, Vi? E chegar na Aston Martin com uma outra cabeça, né? Com outro astral. A gente estava vendo um Vettel muito para baixo, né? E também pudera, né? Ele está fazendo o pior ano dele na Fórmula 1 depois de muito tempo. O cara que anda 12 anos em alto nível, faz uma temporada como ele está fazendo esse ano, é muito duro, né? Deve ser muito duro para ele também, psicologicamente falando, né? Não só porque a Ferrari tem um carro ruim, mas que vem evoluindo, pela forma que ele foi tratado, né? A Ferrari não o respeitou como tetracampeão mundial, né? Você não trata o Vettel, tetracampeão mundial, terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1, quarto maior em pole position, terceiro maior piloto que fez, que tem pods, né? Ele fez os 121 pods nesse final de semana, né? Com terceiro lugar. É esse o Vettel. O ano que ele está fazendo na Ferrari, em 2020, é atípico, né? Tem N circunstâncias que podem explicar o desempenho do Vettel esse ano. Mas o Vettel não é o piloto horroroso que parte da crítica diz sobre ele. Assim. Esse ano está sendo ruim e ele sabe disso. Tirou uma onda com o Binotto, que o Binotto não foi para a pista e por conta disso ele conquistou o pódio. Então, está sendo um ano duro para ele, né? Eu acho que de fazer uma largada como ele fez, já ganhar 8 posições logo na primeira volta, saiu 12º, já estava em 4º. Segurou o Hamilton a prova boa parte da prova. Como você falou, só foi ultrapassado pelo Leclerc. O pódio coroou o grande desempenho do Vettel na corrida. Eu acho que seria injusto com ele se ele não tivesse feito esse pódio. Tamanha a corrida que ele fez. Ele fez uma corrida nota 10, assim, para mim, de verdade. Eu gosto do Vettel, eu sempre gostei do Vettel. Acho que muitas vezes ele recebeu críticas até que merecidas por erros individuais, mas você começar um ano já demitido e ter que rumar, né, durante o ano, e o Valentino Rossi passa aqui novamente, saiu da Vila Gustavo, veio para cá, tá difícil, mas você começar um ano demitido e terminá-lo de forma digna, eu acho que acaba sendo uma vitória para ele, né? Acaba sendo um desempenho bastante positivo. Eu fiquei feliz pela prova que ele fez no domingo.
Gabriel Carvalho, depois ele foi lá cumprimentar o Hamilton no carro, uma das melhores cenas do ano, o tetracampeão cumprimentando o Hepta, e ele depois dizendo que sim, Hamilton é o melhor da geração dele, que não havia como comparar gerações com Fangio, com Schumacher mesmo, que ele tem uma relação sentimental com o Schumacher, que é ídolo dele, mas que ele não pode negar que ele está correndo contra o maior da geração dele.
Falando nisso, é muito legal a relação do Vettel com o Hamilton, né? Se a gente para pensar nas grandes rivalidades da história, de como alguns pilotos não se dão bem com outros até hoje, né? A gente lembra, por exemplo, do Schumacher com o Damon Hill, até a própria... Depois que os dois se aposentaram, a própria relação dos dois não era a melhor coisa do mundo. O Hamilton perdeu um dos grandes amigos da vida dele, que é o Rosberg. Ele ainda fala de como ele tem muita mágoa dele. E numa rivalidade que, de uma certa forma, marcou essa segunda parte da, da década de 2010, inclusive com momentos de polêmica, né? Especialmente aquele episódio no Azerbaijão, que os dois estavam errados, inclusive. É muito legal que hoje eles sustentem esse vínculo assim, tão respeitoso e de reconhecer os feitos do outro, porque o Vettel tratou de ser o primeiro cara a ir lá cumprimentar. Muito legal que o pódio do heptacampeonato do Hamilton tenha o Vettel ao lado. Acho que ele é uma figura muito importante da Fórmula 1 nos últimos anos. E o próprio Hamilton sempre comenta sobre o Vettel, lamentando o fato de muitas vezes ele estar mal, tratando de colocar o Vettel no lugar que ele realmente merece, de citar de como ele é um grande piloto, de como ninguém é tetracampeão à toa, de como ninguém é o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1 à toa. Então, é um bromance, né, mais do estrangeirismo, muito legal. É um bromance. É um romance entre bros. Bromance. Do Vettel com o Hamilton é muito legal. E eu acho até curioso, a respeito, não vou falar muito a respeito da performance, porque tanto o Gá quanto o Gui já falaram sobre, mas é muito curioso como se a gente determinar, por exemplo, que o GP da Alemanha de 2018 é o início do colapso do Vettel, justamente numa corrida de condições climáticas adversas, as duas grandes performances do Vettel de lá para cá foram justamente em condições adversas. O pódio dele na Alemanha no ano passado, quando ele larga de último, e agora esse outro pódio com essa Ferrari meio bizarra na pior temporada da carreira dele, também em condições bastante adversas.
Entre eles, entre os dois campeões, esteve Sérgio Pérez, que faz uma temporada que, para mim, se assemelha à melhor dele em 2012 com a Sauber, quando ele teve pódios, quando quase venceu aquele GP da Malásia em disputa com o Alonso. E o mais interessante, Gabriel, é que ele está num calvário, porque ele tem essa melhor temporada, tem um grande desempenho, e no final das contas ficou com o coadjuvante num pódio e pode ser um piloto aposentado no ano que vem, visto que não parece que terá chances mais na Fórmula 1.
Pois é, Vitor. Acho que assim, o que a gente falou sobre o Bottas no começo do programa, de não conseguir reagir quando necessário, quando pressionado, é totalmente o contrário para o Pérez. Eu acho que ele tem jogado, fazendo uma analogia com o tênis, ele tem sido o tenista que está tendo que salvar um match point toda a corrida. O adversário dele está sacando para acabar com a carreira dele e ele está salvando match point semana após semana. Para mim, a melhor temporada do Pérez na Fórmula 1. Uma crítica que eu tinha a ele é que, por mais que ele seja um cara absurdo no gerenciamento de pneus, eu achava que ele deixava algumas oportunidades boas escaparem, talvez por ser arrojado demais. A gente viu isso acontecendo com ele perdendo pódio, com ele perdendo bons pontos. Até no começo desse ano mesmo aconteceu, num toque com o Albon. Mas, nas últimas corridas, o que a gente tem visto do Pérez pós-Covid é um cara extremamente regular. É um cara que tem feito valer o ótimo carro da Racing Point. É bom a gente dizer também, né, que o Pérez está tendo o melhor carro da carreira dele. Por mais que ele já tenha passado pela McLaren, eu não acho que a McLaren do Pérez era melhor do que a Racing Point dele hoje. Então é um carro que dá a ele condições de brigar por pódios e para mim, naturalmente, já viriam. Se não fosse na Turquia, podia ter vindo antes, podia ter vindo depois, mas esse pódio viria. E é um carro que em condições adversas pode até gerar uma vitória. E ontem não era absurdo imaginar que o Pérez pudesse ter vencido a corrida. Acho que se o Hamilton não tivesse feito absolutamente tudo certo nas condições que ele tinha, o Pérez seria o vencedor natural, considerando o que aconteceu com o Stroll. Acho sim que ele ainda tem um problema de classificação, mas que isso não vai corrigir nunca, porque ele já está na parte mais final da carreira do que inicial. Não sei se ele fica para o ano que vem, mas de qualquer forma ele já está na segunda fase da carreira e ele sempre teve esse problema de não se classificar bem. Mas em corrida é uma coisa impressionante. Assim, é um cara que talvez seja o cara que mais se aproveite daquela regra do cair no Q2 e poder escolher pneu, porque se o Pérez larga em 11º, já é possível cravar que ele vai chegar entre os 5, porque ele vai fazer um pit stop a menos. Ele vai conseguir fazer um stint de 50 voltas. Isso é muito legal, isso é uma qualidade muito específica que ele tem. E nessa corrida na Turquia ele foi muito bem, ele mostrou uma faceta interessante na chuva. A gente sabe que o Pérez, se tivesse que definir um tipo de prova em que ele se destaque, destacaria a rua. É um cara que anda muito em pistas de rua. Mas ele se destacou ontem muito na chuva também. É uma pena que a Red Bull esteja só entre ele e o Hülkenberg e que quem não for escolhido vai ficar de fora. E que isso possa acabar com a carreira deles. Mas, infelizmente, é a realidade. E se for a despedida do Pérez esse ano, pelo menos é uma despedida muito, muito digna. Para mim, com a melhor temporada dele na Fórmula 1.
Guilherme Blois, um piloto que não sabe o que vai ser do seu futuro. Teve uma rasteira nesse ano, né, que foi a quebra do seu contrato, que tinha um vínculo até 2022 com a Racing Point, futura Aston Martin. No final das contas, foi pego meio de surpresa e desprevenido, por assim dizer, e não tinha com quem mais negociar em relação à temporada do ano que vem. Fato é que o Pérez está nessa situação, né? Se sair, sai no auge da carreira.
O golpe do acaso foi muito duro com ele, né, Vi? Tinha tudo. Acho que eu não imaginava que a gente pudesse ver uma saída do Pérez tão cedo, mas está muito perto, né? Está muito perto disso acontecer. A prova dele no final de semana foi absurda também. A gente teve muito piloto desempenhando bem. O Pérez foi um deles. Assim. O Pérez andou na frente praticamente o tempo inteiro, né? As 58 voltas, né, entre os dois, três primeiros, assim. Então, foi um grande final de semana do Pérez. O Pérez está tendo um ano muito bom, né? Fora as duas corridas que ele ficou, que ele não participou por conta da Covid, ele pontuou em todas as provas. Pontuou em todas as provas. É um desempenho excepcional, assim. Não fosse o companheiro dele, filho do dono, acho que se tivesse que escolher entre um e outro, né, fosse um outro chefe de equipe entre um e outro, eu acho que muito provavelmente ele seria o escolhido para se manter na equipe, né, tamanho a entrega de desempenho de carro, né, ele é muito bom nisso, ele é muito bom. Eu acho que o Pérez, tentaram botar nele uma pecha de, sei lá, de piloto pagante por conta do patrocínio do governo mexicano, ele correspondeu super bem, assim, eu acho que na Red Bull, se eu tivesse o poder de voto, eu escolheria o Pérez, eu já disse isso outras vezes, já falei em outros programas que se tivesse que haver uma troca, lá quando a gente estava discutindo se o Gasly seria substituído, eu apostaria no Pérez, eu acho que ele entrega muito, é um piloto extremamente regular. A característica que o Gá levantou dele sair no Q2 e poder escolher o pneu para a pista é válida demais, ele corre muito. Você está escrevendo no Leão, você piscou, o Pérez está ali entre os 4, 5 primeiros, brigando pelo pódio. Então, é um piloto muito bom, muito bom. Teve uma chance na McLaren que, né, passou, né, o cavalo passou encilhado, ele montou, mas a McLaren também não entregou. E vai ser uma pena, mesmo se ele estiver fora em 2021. Acho que eu particularmente vou sentir mais falta do Pérez do que do Hülkenberg, assim, no grid. Nunca morri de amores pelo Hülkenberg, para falar bem a verdade. E eu sempre achei que o Pérez, na comparação entre os dois, eu sempre achei que o Pérez era melhor. Então, e meu desempenho no final de semana, para mim, corrobora com o que eu acredito.
Gabriel, sua visão a respeito do Pérez e se haveria alguma chance de ele estar, por exemplo, numa Indy da vida?
Só meio que dando sequência ao que o Guilherme falou, é lamentável que a gente imagine que um grid da Fórmula 1 em 2021 com Latifi, com Mazepin e sem o Pérez. Assim, o desempenho do Pérez esse ano é fenomenal. Porque não é só o Pérez não só pontuou em todas as corridas que ele participou, pontuou em top 5, batendo na porta do pódio. Finalmente veio esse pódio merecido e talvez até muito melhor do que o esperado, porque veio no segundo lugar, igualou os desempenhos dele na Malásia e na Itália em 2012, mas ele teve outras oportunidades, ele teve oportunidade na Áustria de pódio, se eu não me engano na Estíria, ele não lembro se na Estíria ele ficou perto, que foi quando ele tocou com o álbum. Teve o GP da Emília-Romanha, que a Racing Point fez besteira. Então, ele já vem batendo na porta desse pódio há bastante tempo. E se a gente considerar só as corridas que ele completou, né, e isso você tira as duas corridas que ele ficou fora do Covid e o GP de Singapura do ano passado, que ele teve um problema mecânico, são 20 corridas consecutivas dentro dos pontos. Então, o que assim, é um número impressionante. Um cara desse não pode ficar fora da Fórmula 1. E caso ele fique, ele tem muito mercado em diversos outros lugares. A gente até comentou isso na live da outra rede esses dias, de como, por exemplo, a Indy seria um excelente espaço para ele, porque com o dinheiro ele poderia, inclusive, chegar numa equipe grande. Ele poderia arranjar um espaço no Andretti, quem sabe no terceiro carro da McLaren, talvez, para ser competitivo. E eu acho que ele desembarcaria justamente para ser campeão. Em qualquer outro lugar que o Pérez vá pilotar hoje, seja a Fórmula E, seja o WEC, seja a corrida de duplas da Stock Car, qualquer uma delas ele vem com esse favoritismo. É um piloto que, se a gente tiver que listar talvez os 10, 15 do mundo hoje, contando todas as categorias, eu acho que é obrigatório a gente colocar o Sérgio Pérez, e que inclusive, se tivesse feito as duas provas em Silverstone, está em quarto com muita vantagem, eu acredito, para Leclerc e Ricardo. Eu acho que ali foi o momento que ele desperdiçou a grande oportunidade. Se por algum acaso ele terminar fora do top 5, no momento tem Franco Morbidelli aqui na rua, eu acho que se ele terminar fora do top 5 do campeonato é por causa dessas etapas de Silverstone.
Muito bem, um abraço para Franco Morbidelli, que acompanha e esteve já no Paddock GP e tomou umas. Chamo o Rodrigo Berton, que não toma umas, toma todas, por isso fica mal, para mais comentários.
Estava conversando isso aqui em casa, no momento que eu virei uma pessoa abstêmia, quase abstêmia, eu comecei a passar mal, então eu preciso voltar a ingerir bebida alcoólica, mas com responsabilidade, como sempre faço. Sérgio Teles, é uma opinião meio polêmica. Pessoal do GP considerava o Mark Marquez mais sinistro que o Hamilton. Essa opinião persiste?
Sim.
Sim. Dentro da pista, sim. Fora da pista, não. Só para deixar meu ponto de vista claro.
Sigo o Gabo.
Então, tá bom. O Silvestre Cirilo diz que em breve lançaremos o dicionário de estrangeirismos do GP.
Escrito por Pedro Henrique Marum, né? Que é que mais cunha termos aqui estrangeiros.
E com colaboração do Gabriel Carvalho. Luiz Augusto Saavedra, o Pérez salvou a equipe, deram um pé na bunda dele, lamentável. Denison, sempre gostei do Vettel pelo talento, mas agora gosto mais do que no início da carreira, por ser gente boa, humilde e honesto. E aí ele também fala que os dois pilotos canadenses deveriam sair da Fórmula 1 e deixar os assentos para quem merece. E é isso, Vitor. Por enquanto, é isso.
Me fala uma coisa, como é que nós estamos de likes e a meta para o Time Extended?
Ah, Victor, a gente tem 522 likes só.
522 likes. Olha, já fomos melhores, não?
Ah, já, o pessoal já foi melhor. Enquanto isso, na enquete, também temos 522 votos. O pessoal está votando e dando like, votando e dando like. É difícil, Victor.
Ricardo, segue na frente, é isso.
Mas vai ter segundo turno com o Leclerc.
Pois é. Aliás, né, o Ricardo, Gabriel, não foi nada bem nesse final de semana, né?
Não foi nada bem e na minha opinião, ele foi bastante... era bastante evitável o toque com o Ocon na largada. Eu acho que numa pista tão molhada desse jeito, eu acho que não precisava ter esperado tanto para não tocar. E aí acabou tocando e acabou com a corrida do Ocon, né? Mas, assim, na pista, o desempenho do Ricardo não foi bom. Tanto que ele termina a prova poucos segundos na frente do Ocon e uma posição na frente.
Pois é, nada bom. Tirou chance, inclusive, do nosso pobre Oconzinho. Ó, teremos mais um tempinho.
Oi, quer alguém falar? Eu posso só encerrar aqui? Eu falei pobrezinho. O Igor Freire mandou lá no grupo do WhatsApp. Já falaram do Grosjean, mas alguém vai sentir falta do Magnussen? Eu simpatizo com ele, mas pode ser por causa do Drive to Survive. Eu já respondo, não vou sentir falta nenhuma. Quando ele anunciou, não sei se vocês assistiram aquele filme O Pestinha, quando ele sair da Fórmula 1, vai ser uma festa que nem a das freiras quando ele sai do orfanato. Vai ter balão, vai ter fogo de artifício, eu vou ficar muito triste.
Sentirei muita falta de Mack. Desejo que ele vá para a Indy, já que esse ambiente da Fórmula 1 é tóxico, como diria Britney Spears. Então, que ele encontre o seu caminho na Indy, tal qual fez o pai anos atrás, nos anos 90. Eu desejo que ele pegue a vaga da Dale Coyne e brilhe muito o nosso Mag.
É, queria fazer uma defesa aqui de Kevin Magnussen, enquanto o Gabriel Curti teve um probleminha, que enquanto o Magnussen tinha um carro digno nas mãos dele, que era a Haas de 2017, 2018, ele era uma peça de entretenimento na pista, né? Porque ele nunca costumou vender posição cara e tal. Então, eu acho que ele é um tipo de piloto que até falta na Fórmula 1 hoje, que, sei lá, eu acho que merecia mais uma chance, vai, em alguma equipe que fosse minimamente mais competitiva.
Tô de volta aqui, eu acho que, como eu falei que o Bottas era o reality, era a planta do reality, o Magnussen é aquele participante que fica na linha tênue entre o entretenimento e um pouco sujo, um pouco fora dos padrões. Mas, em geral, eu também vou sentir alguma saudade do Mag.
E dava boas entrevistas, né, Gá?
Ótimas. Se você não acompanhou na época, no Grande Prêmio, procure no Grande Prêmio a entrevista que eu e o Pedro Henrique fizemos com o Kevin Magnussen, logo depois dele ter tido o famoso piriri no GP do México. É muito boa. Se não me engano, chama Bad Boy Sim, alguma coisa assim, é o título da matéria. Procurem Magnussen Bad Boy que vai aparecer.
Eu vou mandar R$1.000 aí no chat. Vamos ver se vocês vão ler. Se você mandar, eu leio a Bíblia para você. Eu leio tudo para você. Eu duvido que você faça isso. Você não vai mandar.
Eu vou colocar seu comentário na tela e vou esperar você mandar os R$1.000. Quero ver se você vai mandar.
Ah, mandar R$1.000, nada.
Não vai mandar nada. Até
porque, se você mandar R$1.000, Fabiano Leocádio vai mandar 1.001. E aí nós vamos promover o leilão do GP. Ah, leilão GP, quem dá mais? Quem dá mais?
Ah, vai. O Vitor tinha, nos primórdios do Superchat, fazer um leilão para a participação do programa. Era um projeto ousado do Vitor.
Era um projeto ousado. Eu ainda acho que vamos resgatar isso lá na rede de comer, a rede Twitch. Não é mesmo?
Sim.
/ Grande Prêmio. Vão lá e sigam. É bom vocês seguirem.
A rede programa beterraba. Aqui é para comida, a rede beterraba, né?
Rede beterraba de comunicação. É a RBC. Aí estou eu, parabéns para mim mesmo. Campeão no final de semana, batendo Caio Collet, Franco Colapinto. Que automobilismo, que homem fantástico sou eu mesmo, com esse chapéuzinho. Que maravilha. Depois dessa autopropaganda...
Se tivesse 1.000 likes, você podia contar a história desse dia do chapeuzinho, não foi, né? Aquele dia do... que você foi ceifado de certos campeonatos?
Ah, foi. Eu lembro bem.
Não lembro. Tenho certeza que não lembro. Ô, Vitor, só para destacar também, o pessoal comentou o final de semana de título para o Hélio Castro Neves na INSA. Ele saiu com o título após a vitória lá em Sebring.
Maravilha. Que maravilha. Bom, temos ainda 15 minutos de programa e queria dedicá-los a Hamilton, claro, heptacampeão. Nós, obviamente, já falamos basicamente tudo a respeito desse piloto maravilhoso, mas queria retomar as palavras para esse momento em que ele se estabelece como o maior campeão da história da Fórmula 1, junto com Schumacher, com quase 100 vitórias e com esse papel que ele vai desempenhar na Fórmula 1 nesses próximos anos. Não creio que vai ficar uns 5 anos, mas uns 3 anos para conquistar 10 títulos é bem capaz que consiga. Mas eu queria, Gabriel, que você iniciasse e falasse a respeito do que esperamos de Hamilton como essa figura que se mostrou em 2020, O que esperamos dele com essa figura que quer mudar a Fórmula 1? Como ele pode fazer isso?
Eu acho que a gente vai ver o Hamilton versão 2020 se repetindo nas temporadas em que ele ainda competir. Né? O cara crítico, o cara contestador, o cara que fala abertamente sobre os dramas que ele passou e sobre as coisas que ele está sentindo, e que não deixa de vencer absolutamente todas as corridas na pista. Então, é um piloto completo, é um atleta completo, um ser humano completo. Eu acho que o caminho para o Hamilton, por mais que eu concorde com as pessoas que acham que ele vai focar, enfim, em projetos artísticos, em outros rumos, eu acho que ele ainda vai tentar atuar de alguma forma para mexer na estrutura do automobilismo mundial e não só da Fórmula 1. E acho que isso vai passar por um projeto de formação de pilotos pretos. Ele já disse que tem a intenção de fazer uma coisa pesada nesse sentido, de realmente mexer com a estrutura. E só ele é capaz disso. Assim. Por mais que outros tenham boas intenções, ele é o cara que tem a boa intenção e tem a forma de poder executar isso. O Hamilton é o maior de todos. Né? A gente já falou aqui algumas vezes que não são só as marcas e os recordes que ele bate, mas a postura que ele tem, o jeito que ele se transforma em ainda maior fora do que dentro das pistas. E a minha expectativa é que isso só cresça nos próximos, eu não sei se meses, eu não sei se anos. De verdade, eu não tenho certeza quanto tempo ele vai ficar na Fórmula 1. Eu sinto cada vez mais o fim chegando perto, e sinto que ele vai concluindo as tarefas que ele tem de concluir. Assim, quando eu vejo a declaração dele falando que ainda há outras corridas para vencer, eu não vejo isso num sentido tão literal. Eu acho que também rola muito um sentido figurado, mais até do que o literal. Que outras corridas ele tem para vencer? Eu acho que são corridas muito mais sociais do que esportivas, falando de uma forma prática. Eu vejo o Hamilton muito mais interessado agora em cuidar do legado dele fora das pistas do que dentro. Ele já tem a consciência de que ele é o maior, de que ele é o recordista. Óbvio, para o ano que vem eu acho que ele vai estar aí, eu acho que ele vai bater esse recorde e zerar todos os recordes. Mas depois eu tenho sérias dúvidas se ele vai ter paciência para conciliar as duas coisas. Eu acho que ele vai querer um papel mais de construtor de ambientes e de mudança de estrutura do que propriamente colocar recordes que ninguém nunca vai bater. Eu, sinceramente, não vejo essa disposição para o Hamilton de se colocar como o maior intacto de todos. Eu acho que ele vai ter outros focos nesses próximos tempos.
Guilherme Bloise, como o Hamilton pode mudar a Fórmula 1 e deixar o seu legado não só como piloto, mas como esse cara que adaptou a Fórmula 1 ao seu modo de ver o mundo?
Eu acho que, de certa forma, 2020 já é o embrião, né, dessa mudança, né, Vi? Por tudo que aconteceu, né, de todas as críticas que ele recebeu, a última foi do Ralf Schumacher, um comentário completamente proposital, né, mais um que tenta diminuir essa batalha, essa busca pela igualdade, pela igualdade mesmo entre os pilotos, né, que todos tenham as mesmas oportunidades, né. Eu acho que o Hamilton vai buscar muito isso. Eu vou ficar muito surpreso se o Hamilton estiver no grid em 2022, logo depois de conquistar o oitavo título ano que vem. Eu vou ficar muito surpreso se ele estiver no grid logo daqui um ano e meio, dois. Então, eu acho que o processo de mudança ele já começou. E começa a partir do incômodo dos outros. Então, todas as críticas que ele recebeu, de alguma forma, mexeu com essas pessoas. Né? Ele... Botar esse dedo na ferida é para poucos. E o Hamilton tem estofo, tem costas mais do que largas para capitanear essa mudança significativa na visão da Fórmula 1, né? Acho que ainda tem muita gente que tem uma visão muito romântica da categoria, né? Tem muita gente que a gente já falou isso outras vezes. O grid da Fórmula 1 não tem os 20 melhores pilotos da atualidade, por exemplo, né? Se a gente botar no lápis a questão de ser a maior categoria da Fórmula 1. Né? Não tem os melhores pilotos, mas tem o melhor. E o melhor é o Hamilton. E ele vai capitanear essas mudanças com toda certeza. Eu não sei se ele faria parte de uma parte mais diretiva da FIA, da Mercedes. Não sei se dá uns 5 minutos nele, ele cria uma equipe. Por que não? Né? Uma equipe de pilotos pretos. Não sei se é tão surreal a gente pensar em algo desse tipo, vindo de uma pessoa como o Hamilton. Então, eu acho que a gente está vendo o Michael Jordan virou acionista de uma equipe da NASCAR e já botou o Bubba Wallace como seu piloto, né? E muito por conta do movimento Black Lives Matter, que pautou muito a discussão nos Estados Unidos, né, sobretudo, mas que se espalhou ao redor do mundo, né, que o Hamilton abraçou com unhas e dentes, né? Então, eu acho que tá por aí, né? Acho que eu acharia muito legal se o Hamilton tivesse uma equipe de Fórmula 1 só com pretos. Eu acho que seria muito significativo, seria uma coisa muito legal da gente ver, mas não sei se ele teria essa paciência, essa vontade, não sei se poderia, esse poderia ser o resultado final das mudanças que ele está começando a implementar a partir desse ano, mas acho que seria uma questão muito legal que a gente poderia ver numa equipe.
Gabriel, como vemos então esse Hamilton daqui para frente, seus projetos, seu pensamento, como aplicá-lo na prática?
Eu acho que a melhor forma dele colocar isso em prática é tentar cargos na FIA, né? Então, ele tentar criar a própria, ele poder ter mais paciência para cuidar da própria comissão dele e também, quem sabe, buscar uma oportunidade de ser presidente da FIA um dia, algum diretor, algo parecido. Acho certamente que tem uma grande possibilidade disso acontecer. Mas eu acho que é bem possível que antes disso o Hamilton queira se curtir. Ele já tem o projeto dele no Extreme E, talvez ele pense mais nisso, ele pense como ele pode usar o Extreme E de uma experiência para, quem sabe, aumentar essa proporção, inclusive da forma como o Gui falou, de quem sabe trazer para a Fórmula 1, para a Fórmula 2, criar um caminho correto, um caminho encurtado, quem sabe, para pilotos que sofrem com mais dificuldades e tal. Eu acho que o Hamilton vai parar em breve, não só porque talvez não tenha mais nada que ele precise provar, mais nada que ele precise ganhar, mas também porque a idade dele está chegando, né? Ele é um cara hoje de 35 anos, ele talvez queira se aposentar por cima, não vai querer desgastar talvez a imagem dele como o Raikkonen desgastou e tal. Então acho que esse é mais ou menos o caminho do Hamilton fora das pistas para os próximos anos.
Chamo o Rodrigo Berton para trazer as mensagens do público em relação a Hamilton. Quem é Hamilton e o que será Hamilton na Fórmula 1? Não como piloto, como agente mutante da categoria.
O Renato Ribeiro diz que o cara sair com mais de 100 vitórias, mais de 100 poles e com 8 títulos mundiais, poucas vezes a gente viu isso no esporte. Concordo. Já entraria no livro dos maiores esportistas da história, se já não está, e eu acho que está.
Tá, com certeza, tá.
Caio Mato Souza diz que se o Hamilton chegar, que o Hamilton quiser, ele chega aos 10 títulos. O Rodichice. É isso aí. Hamilton como dono de equipe na Fórmula 1 precisaria realmente rolar um teto de gastos bem executado.
Só para comentar, eu acho que é muito mais possível o Hamilton criar um projeto na base do que na Fórmula 1. Eu acho que a ideia dele é muito mais formar esses caras para que lá na frente eles entrem em alguma equipe, mas que eles tenham essa escada com o Hamilton para fazer, com o Hamilton dando suporte lá no começo de tudo, que é geralmente quando esses meninos desistem. Com 9, 10, 11 anos, eles já desistem. E o próprio Hamilton poderia ter sido um desses meninos se um deles não tivesse visto potencial nele. Então, eu acredito que o trabalho que ele vai fazer vai ser muito mais na estrutura do que propriamente na boca do gol.
É a opinião do Nayan Lima. Acredito ser mais importante ele patrocinar jovens de minorias no kart nas categorias juniores. Isso vai fazer com que mais desses cheguem ao topo naturalmente. Para encerrar aqui, o Eduardo Nascimento, eu queria ver o Hamilton na NASCAR Sprint Cup, na Daytona 500 ou na Indy, principalmente na Indy 500. Ah, eu também acho... O Hamilton na Indy 500, Vitor, você já pensou se ele vai lá e ganha?
Bom, o Alonso, ele tem crises, né?
Então, o Alonso, ele se mata. Eu acho que... E aí vem a pergunta do Felipe Martinez, será que ele teria interesse em Le Mans?
Você viu o Hamilton correndo de qualquer outra coisa, Gá?
Não.
Eu acho que o Hamilton não tem mais interesses automobilísticos tão grandes. Apesar de, tipo, vez ou outra ele posta lá um story no Instagram, assistindo corrida Indy e tal. Mas acho que daí ter a paciência de ir lá competir, acho que não tem. Mas que seria engraçado se, sei lá, em um ano ele desencana, ganha Indy 500, ganha Alemã, porque, pô. Obviamente, sei lá, você acha que a Penske não ia querer dar um carro pro Hamilton, que a Toyota não daria um carro pro Hamilton, e ele fizesse a tríplice coroa, ia ser legal, não só por ele alcançar esse feito, mas por ver o Alonso triste, que o Hamilton ganhou dele de novo.
Só seria triste por furar a fila de Juan Pablo Montoya, né? Quem realmente está perto da tríplice coroa.
É verdade, o nosso Monte tem também o seu lugar cativo nessa listinha.
Gostamos. Montoya com as três coroas, um grande feito para o automobilismo sul-americano. Esses foram os comentários, Vitor, da edição 223 do Paddock GP. Quero agradecer a todo mundo que mandou aqui no chat, lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não é membro do canal aqui da GPTV no YouTube, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Planos a partir de R$ 4,99. Os planos Hattrick e Grand Chelem te dão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp, onde o pessoal manda mais de 2.000 mensagens por dia, 24 horas por dia. O treino da Fórmula 1 começou às 5 da manhã, tinha mensagem 3, 3 e meia, 4, o pessoal não dormiu, é uma maravilha, o celular não para de notificar, eu recomendo, vem, que a gente está lá também. Está o Vitor, eu, o Marum, a Natália e o Renato, para bater papo com vocês. E entrada dos demais membros em breve.
Você certo, tem uma ideia, o Marcelinho, que é aquele do interior de São Paulo, desculpa, não consegui assistir a live, tô bebendo. É permitido nesse programa, o estatuto desse programa permite que você beba e veja esse programa. Sim, é até melhor, permitido. Outra dimensão do que é esse programa, que às vezes entra em outra dimensão. Você entrará em outra dimensão de programas, estando na nossa Twitch, para comer e devorar as lives que fazemos na outra rede social, a rede beterrábica de comunicação, twitch.tv/grandeprêmio, twitch.tv/grandeprêmio.
Só dá uma respiradinha entre o tu e o it, Vitor, só pro robô não achar ruim.
Como diria Valentino Rossi, que sempre passa em nossas casas, I have twitch.tv/grandeprêmio. Você terá lives às 15 horas nessa semana, comigo, com o Gabriel Curti, com o Gabriel Carvalho, o Guilherme Bloise não, porque ele não é vespertino. Estará conosco também o Rodrigo Berton, ainda saudável, né? Não está mais tão pálido.
Não pode ser, só me convidar. Hein?
Ainda estou um pouco.
Estou disponível.
Bom saber.
Já estão fazendo.
Bom saber que você.
Já estão fazendo o meu.
Pode saber que você pode participar dessa basófia que nós criamos à tarde na outra rede social. Siga, por gentileza, por favor. Eu quero agradecer... Ah, não, só para perguntar, só para tirar a dúvida final, Rodrigo Berton. Nós batemos a meta de 1.000 likes nesse programa?
603. E também não recebemos um superchat de R$ 1.000 aí, que o menino falou que ia mandar.
É. Sem musiquinha natalina, então, né, Berton?
Não vai cantar também, não. Vocês estão muito, muito saidinhos pro meu gosto.
Exato. Se o Guilherme comemora o Natal antes, é uma questão meramente familiar. Ele que frequentou como coroinha várias igrejas aqui em São Paulo em sua infância e adolescência, a quem agradeço desde já pela participação neste programa. Muito obrigado, Guilherme.
De nada, Vi. Mais uma segunda-feira na sua companhia é muito agradável para mim.
Obrigado. Muito obrigado por você ter mudado aí.
Sabe que a equipe é verdadeira, se gosta muito. Aliás, passar uma segunda-feira com um campeão mundial é para poucos. Vamos combinar, né? Pessoa que acabou de ganhar um título.
Escritor, tá para lançar também. Vitor Martins tá para lançar alguns livros e romances.
Ó, o Vitor, ele é escritor, ele é piloto, ele é jornalista, ele é dermatologista, ele é pastor. É um fenômeno. Brilha demais o Vitor Martins. Brilha demais. Não é pouco.
Inclusive, obrigado, meu. Como?
Quando tá saindo o peeling? Quando você tá cobrando? Fazer um peeling.
Eu não posso aqui revelar meu cachê, né? Mas é caro.
Tá caro. As coisas são caras. Cara.
Bom, obrigado, Gabriel Carvalho.
Eu que agradeço a todos vocês por mais uma vez estar participando. Só fazendo uma correção, um comentário do Gui. É Fórmula Renault Eurocup, ou seja, foi campeão europeu, não é mundial. É
obrigado, Gabo, isso aí.
Mas no nosso coração ele é campeão mundial.
Para outros continentes é um fenômeno.
No nosso coração ele é campeão mundial. O Vitor conquistou a Pangeia, é verdade.
Falando nisso, tem que marcar o dia para a gente jogar o War online na outra rede. Eu já pego o gancho aí.
Vai acontecer, nós vamos jogar o War ao vivo na outra rede. Tweet.it/.
O Renato falou que vai matar você porque você fica falando o nome da outra rede, hein?
Quero agradecer ao Gabriel Curti também. Obrigado, Gá.
eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui fazendo o Paddock GP com vocês, e até provavelmente quarta, quinta talvez, na live, tem podcast também na quinta-feira, enfim, tem bastante programação aí, viu, gente, não percam.
Obrigado, Rodrigo Berton, melhoras para a sua saúde.
Obrigado, Vitor, prometo que amanhã deverei estar 90% da saúde debilitada, porém deu para fazer o programa sem sustos hoje, sem precisar trocar de roupa pelo suor.
Let's go, I have to eat. Bye a todos. Até amanhã na outra rede social. E continuem, claro, aqui no Grande Prêmio, onde você acessa de tudo a respeito do automobilismo e do motociclismo. Tchau.
Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até um ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite.